Olha, mas que porra é essa?
Mas olha só,
gravado em vivo.
Gente, pelo amor de Deus.
Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora.
Muito bem, meu caros, estamos de volta na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Está no ar, começando mais uma semana aqui no nosso puxadinho do 14º andar. Estamos aqui porque estão reformando outro estúdio. Isso. Brevemente teremos aí um novo canal nas suas TVs aí de todo o Brasil, aqui da Pan. O Brown e a nossa querida Kalina serão as estrelas desse novo canal de notícias. E agora temos profissionais respeitados aqui no meio que concorrem ao prêmio Comunique-se com o nosso homem de Harvard, professor Samidana, que concorre em 3 categorias. Como é que a turma vota, animador, meu querido Sami?
Aí, ó, tem no meu, na bio do meu Instagram, que é Samidana Oficial, @SamidanaOficial, mas é só entrar no Comunique-se, prêmio Comunique-se, vote agora até o dia 4, para ir para a final. Final são 3, categoria economia.
São vários palhaços.
Empreendedor.
Peraí, quantos palhaços concorrem nessa primeira leva?
Ah, são vários. É quase um circo inteiro.
Não, mas assim, quantos são? Quantos jornais?
Eu acho que são 11 por subcategoria.
Então vamos lá. Você tem 3 categorias com o Samitá, que é a categoria. Jornalista. Você pode votar em todos, né? Pode votar no geral.
Sim, sim. É, você tem que clicar em economia, por gentileza, eu tô em toda a subcategoria. Jornalista, empreendedor, mídia falada e mídia escrita é o hat-trick.
Calma. Aí é o seguinte, são 11 palhaços. Samidana, Leitão, você vai escolher para ficar 3.
3 palhacinhos.
3 palhaços. Quando for 3 palhaços, aí sim.
Aí o pau tora.
Aí o pau tora. Aí que nós vamos ver. Então vote lá para que a gente possa dar esse prêmio para
o Sadenberg, Miriam Leitão.
O Sami merece, porque o Sami está aqui com a missão de trazer a economia. Ele vai trazer a economia para o afegão médio.
Economia contra Golias.
Por exemplo, a gente sempre fala aqui dos privilégios dos setores do Brasil. Não fala isso? Fala. Não é isso?
Fala.
Isso aí. Muito bem. Claro. Judiciário. O Instituto Samidana agora está fazendo um estudo sobre por que o judiciário é tão caro no Brasil.
Exatamente. O STF, estou aqui com... Tem até atrás do Delário, o Leonardo Stefan, que é do STF.
É o doutor Clark Kent.
É. Foco isso. Ele tá com a blusa do Superman. E também, se alguém tentar me agredir, ele vai encher de porrada. Ele fala, olha o seguinte. Custam, a gente tem 11 ministros do STF. Eles custam, os ativos, 6 milhões de reais. Porque não é só eles, né? Tem toda a equipe. Tem
6 milhões o quê?
Por ano. 6 milhões...
Só? De dinheiros.
6 milhões de reais para 11 pessoas e suas equipes.
$1 milhão.
É, e os inativos, quando se aposenta, continua.
Sim.
Custam 7. Tem 16 inativos e 11 ativos.
Aposentadoria.
Agora, o salário médio do servidor, não dos ministros, servidor, o cara lá que trabalha no STF é 18 mil reais. Bom, hein? 18 mil.
É bom.
E o...
Mais ou menos, né?
O custo do judiciário...
Mais ou menos. O custo do... Mais ou menos, né, Sami? Você tá num outro patamar, né?
Mas eu...
Fala. Fala pra nós. Agora ele tá humilde.
18.
Aí o custo do judiciário, aí do judiciário inteiro, é 1,5% do PIB. Aí do judiciário.
Tá. Então, todos os juízes.
É, de tudo.
Todos os funcionários, todos
promotor,
os
fóruns, procurador. Do Brasil,
promotor.
Na Alemanha, é 0,4% do PIB. Na Itália, 0,19%. Nos Estados Unidos, 0,14%. Ou seja, a gente é mais de 10 vezes em relação ao PIB o que custa o nosso judiciário. Mas em contrapartida, quer dizer, você demora pra burro e você passa muita irritação se tiver um processo. Ou seja, a gente é um dos piores custos-benefícios do judiciário. E eu com o Leonardo, a gente tá levantando vários.
O Leonardo é do quê?
Não, o Leonardo, ele é do perfil STF em Foco e levanta números de transparência.
Você é do STF?
Em Foco.
É X9 do STF.
Fala aqui na grade.
X9 paulistano.
Fala aí. Recebeu assessor.
Fala aí, Clark Kent.
O Ghostbuster, deixa ele.
Pera aí, deixa ele falar.
Péssima comparação. Na verdade, a gente tá lá no Instagram, a gente faz um trabalho bem legal. Nada a ver com o STF, eu sou advogado, não sou servidor da STF.
Você é de Brasólia?
Sou de Brasólia.
Boa.
São Paulo. São José do Rio Preto.
São José. Lógico. Calor, claro.
E a gente tá fazendo esse trabalho junto, eu e o Sami. Na verdade, eu analiso as decisões do STF de uma forma apartidária, levo pro pessoal todo que é leigo ou não leigo, né? E com o Sami a gente tá mexendo nos números do STF. né? É incrível, até anotei aqui, que a maioria... uma pesquisa feita de novembro de 2020 a dezembro de... novembro de 2019 a dezembro de 2020, os ministros aposentados do STF ganharam, em regra, foi um gasto para o STF de 7 milhões e meio, quase.
De reais?
Oh. É, ao passo que os ministros da ativa custaram 6 milhões, em regra.
Isso
é mais caro.
Aposentadoria.
É mais caro manter os ministros na ativa.
Mas era a previdência lá, né?
Legal.
O Leonardo.
O problema é...
Leonardo,
Boa, você é um cagueta. Mas,
A gente vai começar...
Cagueta do bem.
A gente vai começar a levantar...
Cagueta do bem, é isso aí.
Não, mas você queria saber quanto custou a prisão do Lula, que a gente devolveu. Quanto a gente custa? Pode calcular isso, pode ver quais países têm foro privilegiado que nem o Brasil tem. Que é muito abrangente. Então a gente vai começar a trazer esses números, a economia do judiciário.
Boa, Sérgio.
Boa. Eu achei que era mais.
Ele está querendo vetar.
Mas são 11 caras. É muito pouco.
Para 11 negros, não é tão pouco, não. Faz a conta.
Então, mas 6 milhões é que é só o que o ministro ganha?
É ministro.
É ministro? Dá quanto? Dá quanto isso?
Os 11.
Por mês para cada ministro. 46 mil por ministro.
É troco pra você.
Aí tem custo indireto, né?
Me dá, né? É uma palestra só.
Você me gasta por semana.
É. Né? Uma palestra. Aí é o Santa Luzia
Isso, ele vai lá só com presunto royale.
O cara tá ganhando comunique.
O cara só gasta
em presunto. Vai brigar com os veinhos.
Ninguém fala.
Ó, ovas. Um livro hoje os veinhos lá que não podem nem sair na rua.
Pata negra.
Mandaram pro Delari aqui, ó. Ludmila, obrigado. Mandou um livro aqui que ela falou que achou num sebo. E mandou, eu vou doar pro Delari, porque eu já tenho esse livro.
Muito bem. Tivemos oficialmente ontem o primeiro Domingão sem o Faustão. Thiago Leifert agora vai ficar lá. E talvez o Faustão reestreie mais cedo na Band agora. Agora tá aquela confusão. Fausto Silva, você ainda vai ficar muito tempo fora do ar?
É, galera, essa fera aí, meu. A 137. Eu não sei quem vai ficar mais tempo sem aparecer. Se sou eu ou o tal do Lázaro, bicho. É legal. Eu fico imaginando esse Lázaro, galera, quando era criança. Que inferno brincar com ele de pique-esconde com esse pentelho, bicho. É, olha aí. Polícia e ladrão nem se fala. Ele sempre ganhava. Olha aí. A partir de agora, eu quero dizer a todos. Eu fiquei chateado porque eu não pude despedir do meu público. 32 anos interrompendo a galera. E agora é eles que me interromperam, galera. É, sacanearam com o gordinho aqui, pô. Agora vamos ver se a banda estreia, né, meu programa. Mas como lá tem programa de culinária, eu tenho medo de ficar na geladeira. É, olha aí. Brincadeira. 137.
Muito bem.
Ó, louco, galera.
Três palavras. Ele faz uma função real, né, meu?
Mas vocês vejam como é a vida. Se nem o Faustão tem emprego garantido.
Imagina nós, estamos aqui na labuta.
O baixo clero.
Estamos tentando.
Hoje nós vamos conversar com um cara que está sempre na vanguarda da comunicação, meu querido Marcelo Taz. Vamos falar sobre novas tendências. Vamos ver o que o Marcelo Taz vai falar pra ele. Ele tá no Provoca, da TV Cultura, e recentemente ele ficou em cárcere privado. Ele faz podcast aí. Ele
Vilela.
Muito bem.
São 5 horas.
É isso aí.
Sete dias.
Também vamos conversar com a Ana Paula Henkel, dos Estados Unidos, a nossa eterna musa do voto. Vai falar sobre as Olimpíadas no Japão.
Japão.
É verdade.
Prezado do Japão?
Isso. Japão. Muito bem. Agora eu quero falar com o Bolsonaro bravo. O Bolsonaro do cercadinho sobre os protestos de ontem, meu querido Bolsonaro.
Olha só, prezado Emílio, satisfação estar aqui contigo. Meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras. Olha só, não tô nem aí pra esse protesto de comunista aí. A petezada foi pra rua, mas tá todo mundo se lixando, tá ok? Não vou dar atenção pra quem quer dar más notícias. Agora sim vai ter um jornal na TV Brasil, tá certo? Com boas notícias. Vai se chamar Jornal do TikTok. Vai durar 60 segundos e só vai ter besteira pro pessoal assistir, tá certo? E olha só, pra vocês aí que estão me culpando pelas mortes da Covid, só porque eu não comprei a vacina da Pfizer, é que começa com PF. Aí eu fiquei com medo por causa do prezado Flavinho, tá certo? Mas o povo vai saber que a gente tá com a razão. Você pode ver, se tivesse ouvido o ministro, prezado ministro Ricardo Salles, tão demonizado por essa imprensa, por essa patifaria dessa imprensa, e tivesse deixado ele tacar, atear fogo de uma vez por todas na floresta, já teriam achado esse tal de Lázaro há muito tempo aí, tá ok? Um forte abraço aí, boa semana pra nós. Valeu, 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 valeu.
Muito bem, presidente. O Mandrião sempre presente aqui. Vamos saber agora dessas e outras notícias com a nossa querida jornalista Kalina Sabino. Está sempre brigando com a plateia.
Tá.
Mentira.
Saiu na mão na padaria.
Daqui a pouco você vai estar querendo lá o William Bonner no Jornal Nacional chorando. Mandando.
É, foi na padaria e.
O WhatsApp da sua mãe. Ah, a turma é brava.
Chegou a velha na padaria.
Eu sei. Mas só ser jornalista, você já tá. Você
vai mandar o WhatsApp chorando.
É verdade. Pô,
falando com o
Brown. Em breve farei um
jornalistas chorando. Com mimimi.
Ah, já ela. Humanizando.
Já ela.
Pura verdade.
Ei, e a turma tá brava ou não?
Nem sei.
Ela nem olha mais.
Nem olho. Nem quero me apegar.
Certo, é isso mesmo.
Mais,
faz isso.
A curiosidade é maior.
Não, ó. O celular tá aqui. Bem mal.
Dá você.
O celular tá aqui, tá bem aqui.
A união faz a força. É um sucesso, Kalina.
Lógico que é.
Sucesso,
você acha, você acha que você vai lógico passar incólume ao sucesso?
Não.
Não. Sucesso, o sucesso traz ônus e bônus. É.
Exatamente.
E os ônus são pesados.
O melhor, dinheiro,
isso o melhor queria, é ficar é ficar na moita, igual o Lázaro.
Isso. Nossa, gente. A gente ri, mas é trágico o negócio.
Não pode,
né,
se expor muito, Kalina Sabino. Você tá fazendo muito sucesso.
Agora a água bate na bunda.
Você, lá no Instagram, é a número um do Brasil.
É a jornalista mais seguida.
É verdade.
Do Brasil.
Dressa de comendo poeira.
Mais querida também.
E
mais
o fim querida, de semana?
Também.
Mas entre os queridos.
Tem, sempre tem aquela meia dúzia de tom que vai... quer puxar pra baixo.
Não faz barulho.
Puxar o tapete.
Mas não pode
dar audiência pra essa
não
turma.
Não pode dar bola pra...
Pra torcida.
Pra torcida adversária.
Exatamente.
Não sei.
Jornalistas que pegam...
Não sei.
Jornalistas que pegam... E humoristas tristes.
E humoristas tristes, sim.
São subcategorias que a pandemia nos trouxe. Veja só.
Humoristas tristes.
A consequência do
Covid. Humoristas tristes e jornalistas o quê?
Que pegam pilha.
Pegam pilha.
Responde os comentários.
Alcalina, afinal, né?
Alcalina. Alcalina.
Pilhas.
Kalina. É, que
mesmo.
Coisa.
Alcalina.
Sabina. Ô, oh, Sabina. Oh. Kalina.
Pois não, Emílio.
Apesar da Sabina,
Kalina. Tem notícia hoje? Vocês notícia estão
interessante. Serelepes, né? Segunda-feira.
Boa, tá nada.
Serelepinho.
Aqui tem, né?
Tem coisa boa, semana, ou não? Né?
É triste.
Não, já começa com incêndio, já começa com os fogos.
Porra, tá vendo? Olha
o
dateiro.
Aí vou fazer o quê?
Vai dar imagem, velho.
Foi um susto, um mega susto, que pacientes do Hospital Pérola Byton, aqui no centro de São Paulo, passaram esta manhã, na verdade, momentos de terror, porque teve um incêndio que atingiu o local, segundo o Corpo de Bombeiros, num duto de ar-condicionado, que provocou uma fumaceira bem grande, muita fumaça, mas apesar disso, ninguém... O que vocês estão indo aí?
Vambora,
tô por fora, queria saber. E a Rússia?
Que
vai lá, foi pode
seguir.
Vai lá.
É
por isso que ele tá falando
vai lá,
assim.
Vai lá.
Que...
Esse Zuckerman Pereira. Tá gostando do jogo?
Segue.
Bom, mas segundo os bombeiros, não há feridos. 17 viaturas foram deslocadas para apagar esse incêndio, que foi encerrado por volta das 8 horas da manhã. Eu falo sobre esse incêndio porque esse hospital é muito importante. Ele é referência no tratamento de vítimas de violência sexual e também especializado no tratamento de câncer ginecológico e mamário, ou seja, no atendimento à saúde da mulher de todo o país. Então, um hospital muito importante, mas foi, de fato, um baita de um susto, graças a Deus, ninguém se feriu. Vamos falar então sobre Covid, né? Após fim de semana e, infelizmente, neste sábado, o Brasil atingiu a triste marca de 500 mil óbitos pela Covid, sendo que pela primeira vez desde o início da pandemia, a maioria de mortes acontece no grupo de pessoas abaixo de 60 anos. Antes eram mais os idosos. Dados do Ministério da Saúde mostram que 54,4% das vítimas mortas em junho tinham menos de 60 anos, sendo que em maio esse índice era de 44,6% e em todos os meses do ano passado, abaixo dos 30%. Ou seja, cresceu muito. O que pode ter provocado esse crescimento? Claro, o que influencia a vacinação de idosos desde janeiro, ou seja, eles estão imunizados, e também, segundo especialistas, o desrespeito a medidas de proteção e a disseminação de novas cepas que são mais agressivas. Então, tudo isso pode estar influenciando aí esse número de pessoas, aí a maioria mortas abaixo dos 60 anos. Ainda no sábado, como a gente estava dizendo aqui, houve manifestação em todo o país, em cidades de todo o país, mas dessa vez era um ato contra o presidente Jair Bolsonaro. Os manifestantes cobraram a aceleração da vacinação, a proteção dos povos indígenas e o combate ao racismo, defenderam a volta do auxílio emergencial e também pediram a valorização da saúde do SUS, do Sistema Único de Saúde e Educação do país.
E Lula 22 também, né? Que fique claro.
É.
Personalidades também, estiveram
presentes. Tudo, né? O pessoal Chico Buarque, o pessoal da esquerda que estava por lá pedindo. Tinham várias reivindicações, né? Eu citei algumas delas. Bom, a vacinação. Vamos falar de vacinação, então. Vamos. O Brasil aplicou 87,4 milhões de doses de vacina contra a Covid, sendo que mais de 67 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, mais de 24 milhões as duas doses, o que corresponde a cerca de 11% da população brasileira. Isso, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, que apura com secretarias de saúde estaduais. E uma boa notícia é que pousou ontem no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, um avião com cerca de 842 mil doses da vacina da Pfizer. Essas vacinas que chegaram ontem em Campinas são do consórcio COVAX Facility. É a primeira remessa da farmacêutica que veio por esse consórcio. Outras remessas, lotes anteriores, era da vacina AstraZeneca Oxford. E hoje iniciou o inverno, né? Que vai até o dia 22 de setembro. Segundo meteorologistas, este inverno não será tão rigoroso, não deve ser tão rigoroso, deve ser mais ameno e, como acontece em toda a estação de inverno, seca. Chuvas abaixo do volume esperado. Então, por isso que há essa preocupação, já que 5 estados brasileiros, entre eles São Paulo, vivem uma crise hídrica. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, reservatórios de hidrelétricas devem atingir em novembro o menor nível em 20 anos. Então, torcer, né? Rezar pra São
Pedro. Você também tá animado, hein?
É,
animação. Adeus.
Ah, eu vim de um fim de semana, né? Sábado e domingo trabalhando, então são...
Ah, entendi.
São as notícias.
Contar na gente.
Eu vim contar.
Não, vocês estão ligados. O inverno é pra falar que vai faltar água.
Isso, contem nós.
Mas o inverno tem o lado.
Do fondinho não fala.
Inverno tem seu lado bom.
E o chalezinho?
O Zuzu tava lá no chalezinho, comendo um fundinho.
É porque tava todo mundo de conchinha aqui, menos eu. Então por isso que eu tô mal-humorada.
Deixa eu te falar. Se você tiver com frio. Zuckerman agasalho.
Isso, tem a campanha do agasalho.
Essa campanha.
Do
é. Vou começar com senhoras.
Essa semana, de 50 a 55 anos. É por idade.
É igual a vacina.
Ah, muito bom.
O Sammy tá fazendo um trabalho bonito, ele vai junto também, que ele gosta.
Eu ajudo
no Sammy, você observa. Não,
eu faço a contabilidade
da campanha. Ele faz o imposto de aposentadoria.
Juju, Sammy, minha esposa Bia e Val Marchiori.
Então, atenção, senhoras, de 50 a 55 anos.
Idade da Lua. Eu tô nessa...
Vai chegar as mais novas, por enquanto.
Ah, mas desce, não
o
tem
ponto
limite.
De encontro
é igual,
vai ser.
É igual vacina.
Pô, você tá um brincalhão, né, Sammy?
O Sammy tá muito zoeirinha.
Tá zoeirinha cultural.
É cultural.
É, depois que o Warren Buffett.
E a Anitta. Anitta virou sócia agora, você viu?
A Anitta faz parte do board do New Bank.
Sammy vai fazer quadradinho agora.
Eita! Brincando, já tô treinando.
O que que é?
Imagina que cena.
A Anitta faz. Parte, foi anunciada hoje como parte do board, né? Da
conselho de
gestão. Diretor do Nubank. Então ela é mega minha chefe.
Ela manda em você.
Porque eu sou um nadinho de nada do Invest News.
Você vai ter que ir lá no.
Agora vai fazer o quadradinho de 8.
O Sammy vai ter que ir lá no Multishow colocar a jaqueta colorida. Vai que cola com o Sammy.
E comprar a Coca-Cola do Pablo Vittar.
Me aguardem.
Muito bem.
Bem,
amigo. Viver, verá.
Você vê como é a vida, né, Sammy? Você vai ter que pagar pau pra mim.
Vai.
Eu já entrevistei ela na Globo News.
Vai fazer o prepara.
Ela.
O Sammy fazendo coisa. Sammy dando todo sério aquele blazerzinho.
Pulou.
Agora vamos lá. Prepara.
E o Nilberg
arranca. Não, vai ser sucesso.
Muito obrigado.
Ninguém pode discutir o sucesso da carreira dela.
Jamais.
É, agora mudou. Ferdinando Show, ele vai dar entrevista no Multishow.
De peruca.
Quero ver, Sammy. Sammy no Se Joga.
Entrevistas de peruca.
Isso. Sammy vai no Se Joga.
Aguardem.
Sammy. Vai que cola com o Sammy Dana.
Amor e sexo.
Sammy de férias com o ex.
Muito bem.
Essa saindo da praia.
Da praia, da água.
Uma puta sunga.
A sunga marcando.
Sunga branca.
Assistente da Fernanda Lima.
Na festa da Anitta com o compadre Washington.
Porra. Isso aqui.
Tá ferrado,
você sabe que
Bruno DeLuca.
A vida.
Tem que dar carona pro Bruno DeLuca.
Olha, eu particularmente.
Tem que dar carona.
Eu particularmente, eu gosto da vida.
Como ela dá volta.
Porque a vida é a coisa mais inédita que possa existir. A gente sempre se depara com situações que o nosso querido Barulho chama da bigorna da realidade. Mas o instinto de sobrevivência nosso, ele é tão grande. Ele é tão grande que a gente faz qualquer coisa
para sobreviver. Brasil.
E isso é lindo. Isso é lindo na natureza. A natureza humana é linda por isso. O instinto de sobrevivência.
Instinto de sobrevivência. Sensacional.
Faz a gente fazer qualquer coisa.
Sammy Jojo todinho, né? Acabou.
Grande aquisição.
Eu corri meu da Boca Rosa.
Ela é top.
Muito bem. É o seguinte.
Beijo, Anitta, minha chefe.
Pra emprestar continência pra Anitta agora.
Eu não rimo da Boca Rosa.
É o seguinte.
Catupara.
É o seguinte.
Gordão gosta.
Gordão tá feliz.
Gordão adora.
Eu gosto. Zoeirinha cantoral.
Grande momento.
Como vocês gostam de.
Isso é verdade.
É brincadeira,
é que é o ambiente que a gente.
Cadê essa dia aí, tá ok?
David Brasil.
David Brasil no WhatsApp.
Sammy David Brasil. É. A gente vai pirando aqui. Eu participei do Multishow.
Fazendo dancinha com o David
Quadra
Brasil,
da TikTok.
Aliás, estão falando que você parece a Sasha Meneghel, já te falaram.
Opa!
Sasha de Penápolis.
Inclusive, a Xuxa tava.
Aí, ó.
Foi bebê.
Foi bebê com a Sasha.
A Xaxa.
Muito bem. Tudo.
Vamos nessa? Então, muito animado.
É o seguinte. Eu particularmente digo uma coisa pra vocês. Eu jamais espero que Samidana não tatue o Boba.
Isso não vai ser a primeira.
Não faz parte do meu contrato.
Eu espero que não cheguemos
a
esse extremo. Mas, do jeito que está o Brasil,
temos que sobreviver.
Do jeito que está o Covid, a loucura, as manifestações.
Faz o símbolo da Bitcoin no Boga.
A turma desespera. Pode ser que isso aconteça.
Não dá pra duvidar.
Isso
é verdade.
Então, tá Thomas Jefferson.
Vamos seguir.
Vamos acompanhar.
Vamos seguir a regra.
Próximos passos.
Faz um cifrão.
Vamos seguir a regra da Não Garanto FM. Você conhece a Não Garanto? Nada é garantido.
Isso.
Não garanto FM. Eu não garanto nada. Ah, pode ser. Não vai sei. Que... Não sei.
Talvez.
Ah, mas vai ou não vai? Não sei. Não garanto.
Não garanto. Tem que falar
garanto.
Com eles.
Não garanto.
Muito
FM.
Bem.
Tem que falar com
Dito
eles.
Isso, daqui a pouquinho vamos fazer um break. Obrigado, viu, Kalina?
Imagina. Obrigada. É uma ótima semana para todos.
A Kalina continua aqui na programação. Amém. Da Jovem Pan. Daqui a pouquinho vamos falar com a Ana Paula Henkel, a eterna musa do vôlei, comentando as notícias. E também teremos o nosso querido Marcelo Tassi.
Oh,
ele tá onde? Tá lá em Gonçalves?
São Bento, Sapucaiu, Gonçalves. Ah, vocês
tá
podiam
lá?
Falar.
Tá lá mesmo.
Quando o cara começa a fazer horta vertical, pão artesanal, ele tá numa outra fase.
É.
Ele tá tranquilo.
Tá tranquilaço.
Horta de granjeiro.
Beijo pro Felipe, Emílio.
Obrigado. Quem é Felipe?
Sou meu amigo. Tá fazendo aniversário hoje.
Nossa, achou que agora eu quero.
Agora é aniversário dele.
Olha, Felipe.
Correio elegante, tá?
Abraço, Felipe. Tamo junto.
Muito bem. Então vou fazer um break. Muito bem, meus amores, estamos de volta na programação da Jovem Pan pelas plataformas. Muito obrigado pela sua audiência. Muita gente aqui hoje, hein? Que bacana. O Carlos Gomes está aqui, o nosso querido Robson Gabriel, o Matheus Sobis também está aqui com a gente, o Homero Angel. Temos aqui o Joel Tagos, muita gente aqui no chat. Eles ficam mandando pelas risadinhas, corações. Uns xingam, outros falam bem, assim como é a vida. Não é? É o Eduardo Ferreira de Almeida, o Daniel Alves, o Ronaldo também está aqui. Muito obrigado aí por vocês perderem o seu tempo, disponibilizarem o precioso tempo. Exato. Da vida com este simples programa. Certo?
Certíssimo.
A gente fica feliz aí de saber que tem tanta gente acompanhando o nosso programa. Certo, Zuzu?
Certíssimo.
Dito isso, você agora poderia apresentar a nossa excelente convidada.
Eu sempre agradeço, assim, essa...
Adeus.
Essa duplinha que você faz, né? Eu e você. Vamos lá, falar com ela agora, diretamente da Califórnia. Ana Paula Henkel. Alô, Aninha, como é que você está?
Ó a manchete.
Ana, tudo bem?
Tudo bem, meninos? Muito bom começar a semana aqui com vocês, ainda mais com uma trilha sonora dessa, espetacular, Emílio.
Muito
saudades
bem.
Saudades dos bailes.
É isso, saudades
Reginal.
Dos bailinhos.
Playlist do Reginal.
Dos bons tempos.
George Clinton.
Dos bons tempos.
É, bons tempos.
Quem vai fazer a primeira?
Posso fazer uma questão rapidamente?
Pois já. Chamou.
Eu tava olhando a sua rede social e desculpa polemizar, mas você tava falando
já da... começando com polemiquinha?
Não, pelo conteúdo que ela tá colocando na rede social dela.
Claro.
No seu Twitter você tá falando da eficácia da Coronavac, inclusive na China, em alguns países que não estão até aderindo à vacina. Você pode explicar um pouquinho pra gente o que que tá acontecendo, o que que você quis dizer com esses últimos posts?
Bom, na verdade, eu retuitei uma matéria da Revista Oeste, né, que aí dizendo que a Costa Rica não vai comprar a vacina Coronavac exatamente porque a eficácia é muito mais baixa do que ela disse que seria. E aqui nos Estados Unidos também, quem tomou a Coronavac não entra, a Europa também não entra. Então, eu acho que em todo esse contexto da pandemia, a gente tem que entender que a vacina ela é importante, importante principalmente para as pessoas idosas, mas a gente tem que começar a questionar a eficácia que dizem que tem. Então, o que a gente sempre defende, principalmente nos pingos, é a transparência. A gente precisa saber a verdadeira eficácia, se é 90%, se é 10%, se é 30%, se é nada. O que não pode é a população tomar uma vacina onde os governantes dizem que tem 98% de chances de não chegar ao estágio mais grave da doença e na vida real não é isso que a gente está vendo. Então, o que a gente está pedindo, eu acho que é transparência. Qualquer que seja o número, se é 90, se é 10, se é 20, a gente precisa saber qual é a verdadeira eficácia, porque existem pessoas tomando a Coronavac e chegando no estágio final, infelizmente, da doença, algumas pessoas até falecendo. Então, a vacina faz parte da gama toda, né, de combate aí a esse vírus maldito, mas a gente precisa cobrar transparência dessa eficácia.
E essa cobrança é mais do que legítima e tem que ser realmente pressionada em todos os sentidos, afinal de contas são vidas em jogo. Mas eu queria só mencionar, aproveitando a deixa aqui, que hoje eu li uma matéria que saiu no UOL, vindo de números que foram levantados pelo ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde do Governo Federal, e atual secretário de Serviços Integrados de Saúde do STF, o Wanderson de Oliveira, por meio do sistema Open Data SUS do Ministério da Saúde. Ele disse que esse novo levantamento apontou que a Coronavac, como ela foi... divulgada, produzida pelo Instituto Butantan, é o imunizante que mais protege contra casos graves da doença, prevenindo até 97% das mortes de pessoas infectadas. E não é essa a função primordial da vacina, evitar que casos graves se degringolem ali para uma morte, né? Então, acho que ela está cumprindo o papel dela, tanto que é disparado o imunizante mais usado em solo nacional. Mas eu queria dar essa informação, está no UOL para quem quiser se aprofundar. Para além disso, minha querida Ana Paula, prazer em revê-la. Queria te perguntar sobre a última declaração do presidente Bolsonaro, que ele disse, só na fraude o nove dedos vai voltar, tá ok? Eu disse isso hoje no Cercadinho, a gente acompanhou intimamente o processo eleitoral lá nos Estados Unidos. O Trump, desde o início, colocou a integridade do processo eleitoral sob questão.
This election is rigged, rigged, totally rigged.
Você lembra bem? E acabou, infelizmente, acabou culminando naquela situação do Capitólio. Um ano, mais de um ano ainda até a eleição, Bolsonaro já vai botando essa questão aí em jogo. O que você acha que isso pode acabar causando? Sem dúvida alguma, voto impresso, voto auditável são pautas legítimas. Queria a tua opinião sobre qual é a estratégia por trás de um ano antes da eleição. Já está falando que qualquer resultado a não ser a vitória dele vai ser fraude aí, tá ok?
Marinho, eu não sei qual é a estratégia do Bolsonaro, do presidente em si, eu não sei, não posso dizer por ele. Agora, nós presenciamos, né, 24 horas por dia quase, cobrimos a eleição americana juntos durante quase 48 horas no ar, e a gente viu que muitas questões ainda estão no ar, inclusive a eleição foi 3 de novembro, nós estamos em junho e existem perguntas ainda sem respostas para essa eleição americana. A gente viu também ao longo desses últimos meses os estados americanos se organizando nas legislaturas estaduais e passando leis mais rígidas e mais corretas, mais transparentes, eu até diria, para as eleições, para as futuras eleições. E existem sim indícios de fraude aqui, a gente sabe disso, sim. E ainda tem, até no Arizona, por exemplo, ainda a auditoria está acontecendo com os democratas judicializando, né, impetrando aí documentos e tentando parar, né, a auditoria. Então a gente sabe que é uma possibilidade. Se é uma possibilidade ou foi na maior democracia do mundo, eu acho que existe um receio que aconteça no Brasil também. Eu gosto de separar muito a opinião do presidente Bolsonaro, não sei qual é a estratégia dele, mas o brasileiro hoje, nós presenciamos, né, todo mundo acompanhou a eleição americana, existe um receio, até porque não tem como a gente confiar, principalmente em ministros, que hoje eles não guardam a nossa Constituição como deveria guardar. A gente vê a nossa Constituição sendo rasgada quase que semanalmente em relação a vários assuntos no Brasil. Então não tem essa de dizer, não, confia no TSE e pronto, acabou e deixa com a gente. A gente precisa cobrar o voto auditável e sob escrutínio público, né? Nós acompanhamos na Pensilvânia, não sei se você lembra, a contagem pública, ela foi, colocaram tapumes ali, né, no centro de contagem, os republicanos foram proibidos de entrar. Isso tudo aí eu acho que não faz parte de nenhuma democracia saudável.
Ô Ana, você...
Você sabe que eu queria falar, claro, sobre a vacina? Algo, sim, que eu pensei cá com os meus botões.
O que foi?
Liga lá. Eu estava pensando, gostaria até da intervenção de Samidana, que agora é funcionário da...
Anitta.
Instituto Samidana agora vai fazer o quadradinho de 6.
Quadradinho de 8.
Ter a meta é a Anitta saber que eu existo.
Então, eu acho esse negócio de vacina é muito complicado. Por quê? Porque as pessoas, é aquilo que a Ana Paula falou, a gente fica em dúvida, a população. Quando você tem algo que não é claro, colocado para a população, você fica com medo. A gente tem medo de resolução da OMS, porque uma hora usa máscara. Esse negócio da pandemia é muito é uma doença imprevisível.
Dúvida.
É uma doença maldita.
Sim.
Ela é imprevisível e os caras, à medida que vai passando a pandemia, eles vão improvisando com ela. Então é tudo
passando informação.
É tudo uma improvisação. Eu acho que todas as vacinas são boas. O que eu acho nesse caso da Coronavac com a Costa Rica é que hoje em dia tem oferta de Pfizer, Moderna e Janssen.
Isso, é um business.
Que são, teoricamente, sim, eles têm mais grana, exato, eles têm, são laboratórios top de linha. Uhum. Então todo mundo quer essa vacina. Aí o cara fala, ó, é o seguinte, o que eu tenho pra comprar? Tenho essa, tenho a russa.
É um catálogo.
Tenho essa. Ah, não, eu vou nessa aqui porque... Você entendeu? Você não acha, sim, que é muito mais
demanda
grana? Mercado. Não é muito não, mais
a grana? A grana manda, sem dúvida, e sempre mandou. Isso. Mas todas são boas. Isso. O que muda na eficácia é a quantidade de gente que você tem que vacinar para eliminar a pandemia. Quanto menor a eficácia da vacina, mais gente precisa ser vacinada, percentualmente. Mas todas são boas. Eu vou tomar a vacina semana que vem, a que tiver.
Mas eu acho que isso aí é grana. E tem outra coisa também. Lobby. Quando você vê lá 85 mil, são doses. E a gente tem que tomar duas doses
para muita gente não tá tomando a segunda. Isso.
Tem que tomar muito cuidado. Bem.
Então é isso que eu queria falar.
A vacina tem que cumprir o papel dela, né? Evitar a gravidade de casos críticos.
Eu acho que é muito mais dinheiro aí no...
Lobby.
Lobby também. Mas tem uma coisa também que eu acho que é importante a gente sempre trazer para o debate intelectualmente honesto. Porque hoje... Sim. Infelizmente o debate é uma histeria, né? Ou você é a favor da ivermectina, da cloroquina, ou você é a favor da vacina. Gente, nós somos a favor de tudo. Eu acho que numa pandemia dessa, numa guerra horrorosa dessa contra esse vírus invisível, a gente não pode escolher que arma que a gente vai para o front. A gente tem que usar absolutamente tudo. Agora, como vocês disseram, a vacina é importante para casos, para evitar casos graves, né, os últimos estágios da doença até a morte. E a gente já hoje, depois de um ano e meio já dentro dessa pandemia, a gente vê que é um vírus maldito que ataca principalmente as pessoas idosas, né, as pessoas também com algum problema de imunidade. O questionamento, por exemplo, e o Marinho deve estar até sabendo disso, aqui nos Estados Unidos o CDC vai fazer agora essa semana uma reunião de emergência porque a vacina da Pfizer está causando miocardite. Sim. Em jovens, assim, muito, né, de 17, 14, 17 até 19 anos, e um número acima do esperado para efeitos colaterais. Então isso tudo a gente tem que questionar, porque será que é necessário mesmo a gente empurrar uma vacina emergencial, experimental, que é importante dentro da pandemia para os grupos de idosos, em crianças, em pessoas, em adolescentes saudáveis, onde a chance de ter o último estágio da doença é muito pequena? Se eu não me engano, saiu um relatório agora de Israel, que a chance de um adolescente de 14, 15 anos morrer da doença é 1 em 1 milhão. Né? E enquanto a gente não discutir isso de uma maneira honesta, a gente precisa questionar, sim, essas vacinas estão sob caráter experimental e são importantes, mais uma vez, para os grupos que a gente precisa segregar e proteger, principalmente os idosos.
Mas hoje...
Agora, eu questiono essa vacinação em massa para jovens e crianças que ainda estão em desenvolvimento.
Então, mas esse que foi o problema de politizar, né, Ana Paula?
Exato.
Cada um usa a ciência pro teu lado.
Mas essa história de miocardite em jovens lá nos Estados Unidos está acontecendo e não está sendo noticiado só por, sabe, nichos e tribos e jornalistas. Mídia pica. Tá veiculando essa possibilidade que realmente está afligindo os jovens americanos.
Sem dúvida, a segurança é o mais importante para qualquer vacina. Mas hoje, aqui no Brasil, estão morrendo mais pessoas com idade inferior a 60 anos do que...
Os velhos tomaram.
Então a vacina tem mostrado
eficácia
aqui no Brasil. Agora,
no mundo inteiro.
A gente tem os dados, assim, e também tem a questão de você imunizar muita gente para essa pessoa não ser um vetor que transmite para o outro.
Tudo bem.
Agora, segurança em primeiro lugar.
Mas a Ana Paula falou que tem que ser mais claro isso.
Claro que tem que ser.
Tem que ser mais claro.
A transparência
é fundamental. O cara tem que falar, gente, é o seguinte, eu vou aplicar a vacina AstraZeneca. Tem esse problema aqui com gestante, não sei o quê. Não vou aplicar em gestante porque surgiu o caso lá. É isso? Esse é que é o negócio.
Não
falar,
tem que tomar. Não, exatamente.
Essa que é a dúvida dela. E cada um vai ficar... com a sua...
Com a defesa que você falou, que politizou. É o cara.
Muito bem, mas vamos mudar de assunto.
Rodando, girando.
Girando, nosso querido Alba.
Não ia girar tanto assim. Mas, na questão da polarização, queria que você comentasse as manifestações que foram até, assim, na minha opinião, expressivas da esquerda. Porque, não sei se você lembra, antes da... Lá pra 2010, existia o pessoal da direita que tinha medo de sair do armário, pra falar que era de direita. Aí... O Bolsonaro ganhou e teve, a direita tomou corpo e bastante espaço na internet. E aí todo mundo falava que era a derrota da esquerda. Então todo mundo ficava meio com vergonha, quem era de esquerda, de falar que era de esquerda. Por causa do link contexto. De comunismo, todo esse contexto. E eu ia perguntar pra você, né, o que você achou dessas manifestações da esquerda? E realmente a esquerda perdeu, o pessoal da esquerda tá saindo do armário novamente, saindo na rua. E como é que você acha que isso vai se manifestar na questão de 2022?
Eu acho que qualquer manifestação pacífica é legítima, seja de esquerda, seja de direita. O problema é que a gente não vê manifestações tão pacíficas assim na esquerda, né? Nós vimos violência esse final de semana, infelizmente, contra jornalistas também. Então, acho que desde que seja manifestações pacíficas, eu acho super importante, porque é preciso testar. Agora, os presidenciáveis, né, os governantes aí ditos de esquerda, eles também precisam sair na rua. É o teste de ouro que o Augusto Nunes fala, né? Tem que sair na rua e provar aí a popularidade. Isso a gente não tá vendo.
Ô, Ana Paula,
isso aí, bicho.
Eu não posso deixar de perguntar para ela o que ela achou da primeira viagem em missão internacional de Joe Biden, lá se reunindo com a OTAN, também com Vladimir Putin. E ele, com alguns gestos bem simbólicos, né? Ele, geralmente, o presidente americano tem o protagonismo, fica centralizado nas fotos oficiais.
Protagonista.
Ele fez questão de ficar meio que na lateral, não andando na frente do bloco ali de líderes. Ele sempre fazia questão de ficar ou no meio ou mais na parte de trás. São coisas simbólicas ali para tentar mostrar, sei lá, mostrar que tá de volta a América multilateralista, a América que se reúne com todas as nações. O que você achou?
A América mole de Jimmy Carter, né?
Por aí.
Só se for... o Joe Biden é o novo Jimmy Carter, infelizmente. Agora, a notícia que pode ser pior ainda é que é ruim com o Joe Biden e pode ser muito pior sem Joe Biden até 2024, porque Sim. Kamala Harris é um absoluto desastre. É, se Joe Biden a gente vê que está indo para um caminho da diplomacia fraca... Da diplomacia ali, que os discursos, né, ele se perde muito ainda, ele é cheio de colinha na mão, ele escolhe a equipe dele, coloca na frente dele, você vai chamar aqui nessa coletiva o fulano, o beltrano, o ciclano, e os jornalistas já têm as perguntas ali passadas pelo staff dele. Tudo muito ensaiado, tudo muito engessado. E a gente vê que quando ele tenta responder alguma coisa fora do roteiro, alguém da equipe, a própria esposa dele já puxou, falou, não, vem cá, vem cá. Isso tudo é muito ruim. Eu acho que é uma imagem muito ruim, né? A América, de uma certa forma, ela sempre teve esse papel fundamental de estabilidade na civilização ocidental. Mas a péssima notícia é que pode ficar muito pior sem ele, porque a Kamala Harris, ela não é apenas um desastre como política, mas ela faz parte, a gente sabe, né, Marinho, daquela esquerda PSOL, Yankee, a mais esquerda que a gente pode ter na América é a agenda dela. Agora, a própria CNN americana, por exemplo, o que deixa no ar, assim, já está criticando muito Joe Biden. Aí eu jogo a pergunta para você, Marinho. Você acha que a CNN já está preparando aí o caminho para tentar puxar o tapete do Joe Biden e empurrar a Kamala Harris? Porque a partir do momento que a imprensa esquerda, progressista, começa a criticar Joe Biden... Aí é para ficar, para acender o alerta vermelho.
Eu fiz a ponte aérea São Paulo-Rio, estou vendo biografia dela para cima e para baixo, mais até do que do Joe Biden. Então dá para ver que a mídia tem um pendor ali, uma predileção por ela, sempre para buscar esse ineditismo do identitarismo, a busca por a primeira mulher negra, então, presidente. Seria matar dois coelhos com uma cajadada só nessa agenda identitária, né? Mas o fato é o seguinte, todos os assessores que trabalharam com ela a vida inteira sempre disseram que se ela vai estar a fim de trabalhar e se promover em alguma causa que ajude ela a avançar na carreira dela. O problema é que o Joe Biden acabou de tacar ela dentro de um saco de gato para chefiar a missão contra a situação da migratória, né, na fronteira, que porra, é um desastre completo, é um ninho de cobras, é uma situação quase insolúvel.
Deus, exatamente. E ela foi muito ruim, a viagem dela foi muito
ruim. Ela
tá
triste com
né?
isso, dá pra ver o semblante dela, de não queria estar lá de jeito nenhum.
O obrador, eu gostei do obrador, ele chamou ela de cavala.
Meteu
um
cavalo?
Meteu um cavalo. Cavala tal.
Eu não vi.
Tudo
viu,
sem máscara. Tudo agora, sem máscara, viu?
Mas dá pra ver que ela, ela tá triste. É. O Joe Biden botou ela numa fria.
Tudo sem máscara.
A nossa própria imprensa não divulgou muito, foi o discurso dela, que o discurso dela foi exatamente o que tinha nas políticas imigratórias do Donald Trump. Esperem no seu país o pedido de asilo que a gente vai atender, mas esperem aí, não venham para cá. E ela, na campanha, falou uma coisa, né? Fronteiras abertas, venham todo mundo. E aí agora ela fala, não venham, do not come, né? Não venham. Então, a gente vê que quando a realidade ela bate na porta, ela é implacável.
Como diz o Marinho, é a bigorna da realidade.
A bigorna da realidade.
E ele tá sem nome da chapa tênis. Não, e hoje, segundo o Instituto Samidana, a chapa tênis ainda não tem. Faltam quantos dias?
Não, precisa calcular.
Pô, agora. Sami, pô, você me decepciona, hein?
Quando não sabe, 460 e pouco.
Vai ser no dia 2 de outubro?
É. Só posso puxar a bigorna da realidade?
Pois não.
Você, não sei se você viu que teve um vídeo Não sei se viralizou tanto que eu perguntei para o Emílio Surita, ele falou que não viu, que foi o nosso querido Sérgio Moro sendo hostilizado nos Estados Unidos.
Sérgio Unidos.
Tá falando, vem uma Jona falando agora, esse cara que destruiu o Brasil e tudo isso. Emílio Surita levantou o possível nome que seria da chapa tênis, seria Sérgio Moro.
468 dias.
468.
Obrigado.
Qual sua opinião sobre o Sérgio Moro? Porque ele é odiado pela direita, pela esquerda. Você acha que ele vai levantar a mão? Como que você acha e como você avalia Sérgio Moro?
Qual o Sérgio Moro?
Sérgio Moro de hoje. O Moro palestrante.
Álvares e Marçal. Eu acho que Sérgio Moro teve... O juiz Sérgio Moro teve um papel fundamental aí no banho de justiça que o Brasil precisava. Ele foi um dos nomes que a gente tem que sempre agradecer. Não tem como... Falar da Lava Jato sem falar de Sérgio Moro. Algumas pessoas criticam muito a Lava Jato, mas eu acho que sem a Lava Jato, hoje, se a gente fizer uma pesquisa, sair na rua, você gostaria de ter o Brasil, viver no Brasil de antes da Lava Jato? Por mais que o STF tenha aí dado um nó na nossa Constituição e ter soltado o ex-presidiário lá, o condenado, o Lula, a gente não quer mais o Brasil de antes da Lava Jato. E o Sérgio Moro foi um nome muito importante aí. Eu acho que o Brasil deve muito à força-tarefa da Lava Jato, aos procuradores, à Polícia Federal e ao Sérgio Moro também. Depois, eu acho que até como ministro da Justiça, ele fez alguma coisa muito boa. Ele diminuiu a criminalidade no sentido de que ele usou uma ferramenta muito usada aqui nos Estados Unidos, que é enforcar as artérias econômicas, né, da criminalidade. Isso eu achei que foi muito positivo. Mas não gostei da maneira como ele saiu, infelizmente, atirando. Eu acho que ele foi mal assessorado ali naquela saída. Alguém deve ter falado, não sei, o seu nome é maior que a Lava Jato, e não tem. Isso eu acho que é um erro. Não existe nenhum nome dentro da Lava Jato que seja maior que a operação e ao banho de justiça que o Brasil esperava. E agora, infelizmente, o que me incomoda nesse Sérgio Moro de agora é o silêncio diante tantas atrocidades que a gente vê, o STF, a gente vê o próprio deputado, por exemplo, Daniel Silveira, preso inconstitucionalmente. A gente pode levantar todos os pontos de que o vídeo dele foi errado, o vídeo dele realmente foi pesado, as palavras, mas ele foi preso inconstitucionalmente. O inquérito aí das fake news, do fim do mundo, tudo isso que o STF vem fazendo diante da nossa democracia, acho que é o maior entrave hoje no Brasil, a maior insegurança hoje no Brasil, insegurança jurídica, é essa composição que a gente tem de ministros. E o silêncio de um personagem tão importante na nossa democracia, isso me incomoda bastante. Então, eu não sei se ele sair como candidato, se ele vai ter a quantidade de votos que as pessoas esperam, porque o problema é o silêncio diante de um momento muito perigoso, muito conturbado, onde a nossa Constituição ela é colocada em xeque por aqueles que precisam salvaguardar a Constituição. Então, esse silêncio dele me incomoda muito.
Eu concordo plenamente.
Então, mas o jogo é feio.
O legado dele foi achincalhado, destruído. Ele não
e
tem
a biografia?
Amor próprio.
Pera lá, Marinho, pera lá.
Mas é verdade, ué. O cara não se defende. Quem é que vai defender?
A Rosângela.
Eu tô dizendo é o seguinte.
A Rosângela?
Não. Eu tô dizendo é o seguinte.
Ela parece querer mais do que
ele. Não, você querendo, o Brasil não tem partido.
Deixa eu esquecer.
O Brasil tem nome. O Brasil tem nome.
Sim.
Tem a chapa tênis. A
gente
vê muita gente. Calma. A gente tem muita gente que você vê que fala, ah, não quero um, não quero outro.
Sim.
Tem um número grande de eleitor
aí. Indecisos.
Não é que é indeciso. O cara fala, não quero Lula, porque conhece o Lula. Sabe quem é o Lula?
Exatamente.
Tá solto.
Lembra do Lula?
Tem o Bolsonaro, que tem gente que fala, Bolsonaro, Mandrião, genocida, aquela história toda lá.
Sim.
Tem um buraco aí.
Exatamente.
Tem um buraco aí. Eu acho que o Molho...
Sérgio Moro Cisa.
Sérgio Moro é o único nome.
Que sacode o tabuleiro.
Que sacode o tabuleiro.
Sim.
Sacode o tabuleiro.
Sacode
mas
bem.
Aí vai.
Vai dele também.
Vai do Sérgio Moro, vai do apoio que tem. Isso. Porque os caras da canhão da direita aqui, minha querida Ana Paula Henkel.
Qual direita?
Isso é que é a diferença.
Eles estão unidos.
Aqui não tem soldado, não tem cabo e não tem sargento. Não. Só quer ser general. Então é o PES que pague. Se eu for lá e der...
Sommelier de PES.
Se eu for lá e der resultado, beleza, eu tô no jogo.
Se mas o peixe
não,
for...
Mas não tem a turma da canhota que vai lá, que isso. fica...
Levanta
que...
a bandeira.
Dá a mão. É isso que é o negócio.
Agora, para pensar.
Sérgio coloca Loiro. Não. O que você acha, Ana Paula? Deixa eu perguntar pra Ana Paula.
Claro.
Pera lá, Marinho.
Sérgio claro. Loiro.
Eu acho o seguinte, muita gente critica, às vezes, o sistema americano de ter apenas dois partidos, mas eu prefiro ter dois do que 32, como nós temos no Brasil, né? Então a gente vê hoje um presidencialismo aí de coalizão, que é quem vai me dar mais em que situação. E o que acontece, aí a gente vê uma eleição polarizada como estamos diante dessa de 2022, se fosse aqui nos Estados Unidos, como aconteceu em 2016, a gente vê que dentro da sombrinha do Partido Republicano, a gente tem conservadores, liberais, libertários, e aí as pessoas se unem contra alguma coisa que possa impedir a agenda em comum desses grupos. A gente não tem isso no Brasil. Então, o que eu vejo no Brasil e que eu acho que nós deveríamos começar a ver é o que o fulano pode me dar, e não o nome, o Bolsonaro, o Lula, o Moro, mas o que, se ele for presidente, o que ele pode me dar e o que ele pode não me dar, né? Exato. Então, o que nós vemos no Brasil é a gente ainda colocando políticos e nomes como Sérgio Moro como salvadores da pátria. Eu acho que a gente tem que tudo usar como ferramenta, a gente tem que entender. Muita gente, por exemplo, o Marinho sabe disso, votou em 2016 no Donald Trump, nas primárias e depois contra Hillary, porque entendeu que a eleição de Donald Trump não era uma eleição de 4 anos, mas uma eleição de 40 anos, porque ele indicaria 3 juízes para a Suprema Corte. Então, a gente tem que tentar ter essa visão um pouco mais macro, não em apenas um ciclo presidencial, mas o que aquele político pode me dar a longo prazo também. As ideias e os resultados. A gente tem que começar a usar político ou nomes como ferramenta e não colocar sempre o nome deles no centro da questão.
Ouviu, Emílio? Sim. Não, eu entendo, perfeito. Não sou burro.
Tô brincando.
Sou burro. Você sempre... Eu entendo,
perfeito. Cadê o nome, mano?
Eu acho que teria que ter um tempo para ter esse liberal aí que vocês falam de liberal, tal, não sei
na
o quê.
Toba.
Liberal, os liberais. Eu acho que tinha que ter um tempo para ver como é que os caras iam tocar esse barco aqui.
Sem dúvida.
Mas, como a gente vê, nós caímos no populismo, meu amigo.
E
quando você cai no populismo, não é mais oposição, é inimigo.
Agora
é um inimigo do
outro.
Sim. Ah, eu sei.
Eu acho que ninguém duvida.
O retrato é esse.
Ninguém duvida do idealismo, do patriotismo do Sérgio Moro. Agora, se bota no lugar dele. Tá bom. Ganhou o quê? Os 30 mil dele ali a vida inteira como magistrado. Foi pra política ali, movido por uma causa maior. Se estrambelhou todo, acabou tendo o legado dele achincalhado, destruído, apagado pelo Supremo e por mas faltou amor próprio, faltou defesa mais enérgica do próprio legado dele.
Mas né? O Sérgio Moro,
então, se ele não vai se defender, quem vai?
Ele tá quietinho pra tu me esquecer.
O Sérgio Moro ou o Sérgio Loiro.
Sérgio Loiro.
Tem vários Sérgio.
Ele pode voltar loiro.
Você não pode esquecer que é um enxadrista.
Sim.
Esse cara aprendeu na operação Mãos Limpas.
Isso,
mãos
na Itália.
A fazer a jogada na hora. Lembrem-se da Lava Jax. Então, depois que a Anitta é chefe do Samidana, tudo é possível na vida.
Você acha que ele vai ficar repercutindo notícia bosta?
Você não vai repercutindo. Você não acha, Ana Paula?
Tá na retaguarda, compadre.
É possível nesse momento.
Na trincheira.
O cara é um enxadrista. Pega a Lava Jato lá, o
como ele fez.
É. Mas acho que não vem.
Como ele mexe o xadrez.
Você acha que vem, Ana Paula?
Eu acho que não.
Emílio, sinceramente, o silêncio dele até agora diante de vários pontos muito, muito, muito perigosos para a nossa democracia, a instabilidade jurídica que nós temos vivido durante os últimos meses, e o silêncio me incomoda muito. Eu prefiro alguém que discorde do que entre numa espiral de silêncio. Isso para mim mostra até uma certa covardia. A palavra é essa, é você ficar na sua zona de conforto e não se colocar no front. Nós todos estamos numa batalha hoje no Brasil, né? A gente está todo mundo aí querendo contribuir de alguma forma, querendo trazer algum ponto importante até 2022, mesmo que você discorde ou não. Então, assim, o silêncio me incomoda muito. Eu prefiro alguém que discorde veementemente do que alguém que fique em absoluto silêncio e não se posicione. Isso me incomoda bastante. E o Sérgio Moro, infelizmente, entrou nesse caminho.
Muito bem. Queria agradecer o papo. Vocês sabem que eu estava pensando aqui. Eu sou um...
pensador.
Eu sou um cara... Não, não, eu estava pensando. Gabriel. Eu estava pensando. Negócio que a gente está falando de vacina, né? E tem vacina AstraZeneca, Janssen.
Janssen, Janssen.
Tem essas novas, né? Que são as mensageiras e tal. E a Ana Paula gosta muito de história, conta a história americana.
Tem um curso.
Uma conservadora, para você ver como o passado é importante para a gente chegar aqui. Sim. Na vacina da varíola, eu estava lendo um livro, é muito bom, chama História das Epidemias. Ele trouxe aqui no Pânico esse livro, eu li esse livrinho. Olha que interessante, meu querido Sami Dani. Olha como o mundo hoje é muito melhor do que era. A vacina da varíola foi inventada, foi descoberta em 1700 e alguma coisa.
Tá bom.
E foi o inglês. Se não me engano, ele era Edward Jenner, uma coisa assim. Não lembro o nome dele agora que eu tô velho. Aí o que aconteceu? Ele tinha que levar a vacina pra América, que tava na Europa.
De navio.
E até então, o cara não sabia como é que ele ia preservar a
vacina.
O produto pra vacinar as pessoas. Você sabe como eles fizeram?
Não faço ideia.
Olha como não é que é o negócio.
Por isso
que
tem medo de vacina.
Eles pegaram crianças.
Sim.
Colocaram num navio e essas crianças...
Foram os mensageiros.
A criança passava de um pro outro.
Olha que louco.
A vacina inoculava uma criança, passava, morreu criança.
Imagina que morreu.
Mas foi um jeito que hoje em dia a gente tem vacina, graças a essa vacina.
Edward Jenner.
O cara que inventou a vacina e a transferência da tecnologia da Europa para os Estados Unidos foi com as crianças no...
Ó, que loucura.
Que loucura, né?
Morreu
ainda bem que a gente está em...
E a gente reclama ainda isso. Que
de barriga
demora.
Cheia. Ana Paula, sou seu fã. Tá, você está ainda com o curso?
Sim, estamos com o curso e esse último final de semana nós fomos alguns alunos até a Filadélfia, ficamos lá sexta, sábado e domingo, fizemos todo o tour da Revolução Americana, foi maravilhoso e já estamos programando outra viagem para Boston e para Washington. O curso ele não fica só na internet não, a gente vai para a vida real também.
Boa, boa. Contando a história americana. Muito bacana a história americana também.
Boa.
Obrigado, viu, Ana Paula? Então você entra lá, @AnaPaulaVôlei, no Twitter e no Instagram. Ela tem sempre as opiniões dela. Sempre tá aqui na Jovem Pan, também no Pingos, essa grande audiência que tem lá com o Augusto Nunes, lá com o nosso querido Fiuza. Sou fã do programa de vocês, Zé Maria. Pois sou fã do programa de vocês. Adoro ouvir no final da tarde o Pingos nos diz. E você sempre é uma pessoa... muito querida aqui, Ana Paula. Obrigado, viu, pelo papo.
Vocês também. Um beijo, boa semana pra vocês.
Você também, Anitta.
Um beijo. Ana Paula Henkel, diretamente...
Califórnia.
Da Califórnia, com a gente.
Estados Unidos.
Você falou de Edward Jenner, eu queria ter perguntado, mas tudo bem.
Esse livro
sobre
é
a Caitlyn
bom.
Jenner, você tá sabendo que ela é pré-candidata a governadora da Califórnia?
Você tá Caitlyn brincando, Jenner. Ninguém sabe.
Isso, Marinho.
Porra, mas... Não é Casa Branca, é Casa Branca. Você viu com a jaqueta do Rock Ball?
A mãe da Kardashian, fazer o programa madrasta da Kardashian. Fuga branca nos Estados Unidos.
Você aqui...
A gente é elite rastaquera.
Elite rastaquera.
É um dado engraçado.
Você aqui representa a chapa tênis.
Isso. Isso é outro patamar. Você sabe, falou que ele tem tá novidade. No rooftop.
A chapa tênis é segunda divisão.
E você sabe. No momento. E você sabe que aqui a gente precisa preservar este programa para que todos tenham voz.
Participem.
Todos têm que ter
mas
voz.
Mas deixa eu falar, pô.
Mas falta um nome.
Qual é o nome? Ele tem um nome.
Posso fazer um... Dito muito bem por Alba para chacoalhar o tabuleiro.
Vocês não deixam falar, pô.
O Sérgio Moro é o único. E assim, eu queria... Uma das minhas dúvidas é... quem é que rouba mais voto? O Moro do Bolsonaro ou o Ciro do Lula?
Interrogação.
Eu acho que o Moro do Bolsonaro, cara.
Eu também acho.
O Moro do Bolsonaro. Mas no Moro não vem, cara.
Rapidamente. Ele não falou que...
Como não vem? Falta 500 dias. Pera aí.
Falou que tava pensando. Ele deu essa declaração.
Eu não vejo, né? Ele tá em training topics nesse momento.
Mas não falta 500 dias.
A trinca que o MBL tava querendo fazer... Segundo a revista Cruzoé, nasce um candidato.
Deixa eu falar uma coisa pra você.
Nasce um candidato.
Quem?
É o candidato.
Sérgio Molho. É que vocês...
Isso é de hoje?
É que isso aí foi eu que escrevi, né? Não,
de hoje? Tá tranquilo. Pera lá, Marinho.
Ele ainda não admite publicamente, mas é candidatíssimo. Acho
que
é.
Fora foi eu que escrevi isso aí, então tá tranquilo.
Vira um player.
Pera lá.
Será?
Lembrem-se da Lava Jax.
Sim.
Lembrem-se da Lava Jax.
Lava Jax.
Sérgio Molho. Sérgio Molho. Na época era Sérgio Loiro?
Sérgio Loiro.
Sérgio Loiro. Sérgio Loiro.
Porque ele tinha mechas.
Isso. Ele, quando ele foi pro governo, ele virou molho. Ele era loiro da
época. Ele tinha aquela a mecha do Ximbinha.
Lembrem-se. Lembrem-se das jogadas.
De mestre.
De mestre.
Cheque mate.
Tudo isso ele aprendeu na Itália.
Mãos
na
limpas.
Operação Mãos Limpas. Mito
da rainha. Atento, mas a saída dele do governo ricocheteou.
E aí, ele pode vir com o cavalo agora.
Não interessa, Marinho. Não sei. Não sei. Vai ver que ele estava planejando essa jogada.
Sério? Ninguém sabe.
E aí todo mundo vai ficar surpreso. O cara esquece.
Agora, hoje...
Ninguém sabe, Marinho.
O que ele tem na mão?
Ninguém sabe. Então,
qual trunfo?
Vai saber.
Ele aparece às vezes, fala bem do Gentili. Calma lá.
Ele vai aparecendo...
Só tô constatando aqui. Dia 21 de junho de 2021. Acho que os únicos dois nomes postos nessa chapa tênis aí, eu não gosto de terceira via, porque... Como o Ciro disse ontem, não foi? É subalternizante. Isso já te coloca num patamar de inferioridade, de terceiro lugar. Então é a única via decente que vai propor algo ao país, na minha opinião. Só tem Dória e Ciro que estão se colocando no momento. Dória e Ciro.
Nossa, Dória.
É isso, cara.
Tá com Dória.
Lógico, não tô com Dória.
Lógico que tá.
Eu tô falando quem se colocou.
Você tá com Dória, então.
Quem se colocou.
Pulou do cavalo do Amoedo. Já deu nome aí, já deu nome. Não,
é quem tá colocando.
Mas esse nome não é, não chacoalha o tabuleiro.
Amoedo não conseguiu se viabilizar no
Dória. Amoedo perde no cabo da
Ciolo.
Sim, ok. Daciolo.
O Dória vai perder pro Daciolo também.
O Gentili sumiu. Mandetta tá fudido.
Nós precisamos.
Lógico, velho. Tô me usando, velho.
Coloca lá.
Gentili sumiu.
Coloca. Oi?
Sumiu.
Meu, Gentili sumiu.
Lógico, velho. Tô me usando, velho. Juro, juro, juro.
Nós
juro.
Precisamos de um nome para chacoalhar o tabuleiro. O tabuleiro está parado.
Não tem.
Está parado.
Vai vir com Dória, velho. Tá louco.
Vai perder pro Daciolo.
Eu não tô vindo com nada.
O Marinho trouxe dados objetivos da realidade.
Dados objetivos da realidade.
Entendi.
Obrigado, Alba. Eu vou de Daciolo.
Eu entendi.
Alba.
É o cara que tá vindo. Ele tá falando do cara que tá vindo.
Tá vindo também.
Não tô julgando nada.
Agora não sei se. Não vai, né?
Muito bem.
O Daciolo vem, pelo menos.
Eu vou nele.
O Daciolo falou que vem.
Não vamos mais nesse momento.
Ainda tem 500 dias.
Não vamos.
Quantos dias, Sami? Quantos dias?
500.
Não vamos. Pra eleição, 468.
468.
Tem a candidatura, não sei. Quando que tem que ir?
Julho começa. Olha, é muito curta. Julho. A eleição tá cada vez mais curta.
Ué, não era. Você não falou que
tem tempo?
Calma, Brasil.
Não. Campanha oficial de poder distribuir santinho.
Mas não tem que dar o nome.
Tempo de TV.
Até julho
até tem lá
Glória. Tem, mas já tem campanha já.
Muito bem.
Glória, aleluia.
Eu sei que esse é uma paixão que está no sangue de vocês.
Daciolo.
A política.
Mas vamos lá, se em abril não tivesse pera nome, lá, aí eu
você saio. Você tá sem nome,
bicho. Sai daí.
Pediu
já mulher. Falou
que abaixa, é o Glória,
é você, Marinha.
Muito Glória. Bem. Vamos fazer um pequeno break. Muito obrigado pela audiência. Deixa eu agradecer aqui ao chat. Flávia Ferreira, muito obrigado. Flávia Ferreira. Falou que você é indigesto, Marinho.
Indigesto.
Não é, não. É um menino muito bom.
Ele é melhor.
Tem mais aqui o Pedro Matheus, o Márcio Santana, o Alexandre
Grande.
Lima. Temos aqui o Pasteleiro Selvagem.
Ele,
Pasteleiro, um abração, querido. Um abraço aí para Piracicaba, região bacana aqui do interior. O Rogério tá aqui também, o Wagner Rodrigo, okay. O Lucas Roma. Essas pessoas que vão decidir o pleito.
Sim.
Não é?
Exato. A maioria é silenciosa.
O Douglas Migoto tá aqui, ó. Glória a Deus.
Glória.
Exatamente. O que mais? O Lázaro, não pegaram o Lázaro. Cadê o Lázaro?
O Lázaro. Lázaro, o cara.
Lázaro Ramos.
Mandaram o
Lázaro.
Lázaro
Ramos foi maravilhoso. Muito bem. Daqui a pouquinho vamos falar com o Taz.
Direto de São Bento de Sapucarrola, se eu não me engano.
São Bento de Sapucarrola?
Lugar
fantástico.
Maravilhoso.
Lugar fantástico. Montanhas.
Adoro lá.
As montanhas.
Cavalos.
Isso, cavalos,
plantações,
plantações de maconha.
Muito bom.
Lugar muito aprazível.
Achei que tava
então é o seguinte, meus amores. Grande daqui lugar. A pouquinho a gente volta com ele. Marcelo Taz, vamos bater um papo, vamos falar de televisão.
Nosso cara
vamos falar dos projetos.
Faustão, o que, que ele tem
de informação? Se a gente não falar de política, é uma coisa boa.
E ele sim, também.
Não ficar esse mesmo papinho.
Já vi vantagem se a gente conseguir evitar.
Mas ele...
Mas ele gosta.
Vamos ver pra onde vai a nossa conversa.
Claro. Certo? Qual que é o nome da chapa tênis?
Não.
Já vai começar.
Chapa tênis.
Aí tu caga no vai votar em quem?
E quem você vai votar, Taça? Lula ou Bolsonaro? É a primeira pergunta.
Deixa eu falar. E não pode falar da briga do
Rafinha.
Do Rafinha e
do Gentili.
Nem das
duas. O cara responde desde 2009.
Preta Gil,
Vanessa.
Preta Gil,
não pode. Por que ele elegeu o Bolsonaro?
Vamos ver se a gente...
Pauta velha isso.
Vamos ver se a gente...
Uma pauta, pauta muito antiga. Pauta sana.
Muito antiga essa pauta. Que nem a pauta da canhota. É sempre as mesmas.
Pauta mole.
É aborto, é armamento.
1964, golpe. Isso. O golpe, foi golpe. Golpe, 64. O golpe da Dilma. Isso. O golpe.
Vamos tentar fazer
ir pra frente.
Ir pra frente. Vamos. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, ainda presença tem. Ilustre desse programa bem. De Marcelo Tais aqui.
Se cuida, vai de 99.
Oi, gente. Aqui é o Zé Gotinha. E vim avisar que tem mais reforço vindo aí.
O que é, papai?
Mais vacinas, filho.
Isso é muito importante.
Nós hoje estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Zuzu, você poderia ter a honra de apresentar o nosso próximo convidado de altíssima categoria, elegância e luxo.
Ele se denomina como comunicador, educador e, acreditem, extraterrestre. Com vocês, o homem, o gênio, Marcelo Tass.
Olha ele.
Olha isso. Fala, Marcelão.
Marcelo Tasso. Opa, abri já aqui. Pode falar, Tass.
Fala, como está esse hospício aí?
Estamos aqui trabalhando para levar mais um cachezinho. Sim. Um cachê honesto, diga-se de passagem.
Muito.
Um cachê difícil.
Sim.
Você que é um cara
suado.
Já... Isso, você que é um cara que tem já anos e anos, sabe que na vida a gente tem bons cachês, cachês médios e cachês difíceis.
Exato.
Estamos vivendo
cachês a época que humilham,
dos cachês difíceis, mas precisamos sobreviver.
Olha, Emílio, eu não quero te desmentir, mas eu tenho informações que você...
Nossa.
E esses vagabundos são os maiores cachês do rádio brasileiro.
Oh. Não. Longe não. Disso. Longe disso.
Tá.
Nós não estamos com um estúdio assim, com um
bonito,
neon, com uma coisa assim.
É,
não,
é outro patamar.
Um LED.
Nós tamo... Cara, tem um estúdio só para live.
Nosso estúdio neon é do século passado.
Ô, Taz, isso aí é o estúdio o quê? O estúdio para você produzir ou só para...
Ou dormir.
É.
Não, é para produção mesmo. Aqui é a minha produtora. Eu nunca escondi que eu sou muito rico, então eu não tenho problema de falar disso. É, e sempre produzi conteúdo, Emílio, além da TV e tal. Mas esse é um estúdio bem legal, Emílio. Você precisa aparecer aqui.
Muito
é
bem.
Pro.
Eu vi um projeto que você fez, que é das cidades. Muito isso. Bacana. Muito bacana aquele projeto, Thais. Parabéns, cara. Muito legal. Tá no YouTube.
Aquele projeto foi feito aqui nesse estúdio, né? Chama Os Movimentos das Cidades e conta a história das cidades do interior de São Paulo que eu achava que eu conhecia. Tem coisa muito legal. A gente sabe, né? Legal. Interior de São Paulo é demais.
É muito bacana. Qual é o endereço?
Eu fiz com a
O endereço, qual é o endereço no YouTube? Eu caio assim...
É só procurar Os Movimentos das Cidades no canal da CCR, que foi a minha parceira nesse projeto.
Bacana.
Posso
bacana.
Fazer uma pergunta? Começar aqui
pois
a,
não.
A rodada de perguntas. Rosca viva. É, a rodada de perguntas. Ô Taz, você é um cara que sempre tá aí nas redes sociais, ativo pra caramba, e sempre na vanguarda aí da comunicação, né? E vários projetos inovadores e tudo mais. Eu queria saber pra você sobre o caminho da televisão no seu ponto de vista. Porque hoje a gente tem esse aparelhinho na mão e a gente produz conteúdos todos os dias. Você acha que cada um de nós um dia seremos uma emissora de TV avulso e deixa o público aí escolher o que, que vai consumir?
Morgadão, legal, obrigado pela sua pergunta. Isso já está acontecendo, né? Só que os veículos demoraram muito para embarcar nessa, né? Para acreditar. Eu lembro que na televisão eu ouvia muito assim, isso é brincadeira de criança. Uhum. Eu falo, então presta atenção, porque criança brinca muito sério, né? Então essa revolução é algo que já vem rolando há pelo menos 20 anos, né? Eu lembro que eu fiz uma transmissão por internet quando eu estava no Vitrine, na TV Cultura, na Olimpíada de Sydney, Emílio. Veja isso, 2000! Então faz muito tempo, só que a televisão ficou, eu creio, né? Eu falo isso com muita dor, inclusive, a televisão ficou muito acomodada por estar, enfim, na liderança, com tanto dinheiro. Às vezes o dinheiro deixa a gente numa posição muito confortável e a gente perde as oportunidades.
Boa. Otávio, a gente brincou aqui, você é meu vizinho, na verdade, mais do meu sogro, lá de São Bento de Sapucaí. Eu acompanho você, que eu adoro o seu trabalho, na rede social você está plantando mamão. Você cansou da sociedade, agora você virou um homem rural... Qual o motivo que você se conectou tanto com a natureza nesta pandemia?
Agora é pop.
Você tá espiando, né? Você tá dando a espia, né? O Dani, é o seguinte, isso pode parecer brincadeira, mas na pandemia eu fiquei, como todo mundo, né? Chegou uma hora que eu fiquei tão empapuçado, né, de estar dentro de casa. E aqui em cima nesse estúdio tem um teto verde, que eu nunca tinha dado valor, entendeu? Aquele teto verde, sabe, que capta a chuva. Mas era um negócio que um paisagista tinha feito que eu nunca tinha me ligado. Aí eu peguei e fiz um canteiro, fiz uma horta. E nasceram coisas. Emílio, você não acredita, as plantas
nascem.
A gente é capaz de plantar. Aí fiquei encantado com aquilo. Vocês sabem que eu sou do interior, né? Eu sou de Ituverava. A minha infância foi ligada à fazenda, à roça braba mesmo. Comecei a plantar, já temos 5 canteiros aqui. Esse mamão que você falou é um canteiro que eu fiz na casa dos meus pais, em Ituverava. E tem, obviamente, as plantas muito poderosas da Serra da Mantiqueira, como você falou aí.
Mas, Taz, eu devo dizer que eu também... Eu gosto da natureza.
Você é um plantador.
Plantei muita coisa. Plantei mandioca, plantei. Quer fazer piadinha, faz. Mas o que acontece é uma humilhação...
O quê?
Você cultivar o próprio alimento. O bom é você ir no pão de açúcar.
Aquele morango, aquele parece tomate, um abacate.
Desse tamanho. Você planta. O tomate é um tomate.
Transgênico. Tem pouco hormônio.
Um tomate triste.
Com cereja.
A cenoura pequena. Então eu tomate falo, caqui. É melhor o pão de açúcar.
Você tá equivocado. Você não sabe como tá.
E abandonei.
Você faz o tomate.
Abandonei.
Você está equivocado.
Permita discordar, caro Emílio. Eu quero fazer agora aqui um desafio ao pão de açúcar.
Do quê?
Duvido, eu tô falando sério, que tem uma couve melhor do que a que eu produzo. É um desafio. Vai lá no arroba roceiro urbano, já que o Zuckerman me entregou. Eu fiz esse arroba totalmente de zoeira. E agora pronto, as não, pessoas estão...
Não, concordo.
Eu acho que tem uma inteligência por trás disso.
Não concordo.
Você não, é que você não viu. Roceiro urbano. Não, se você vê o tamanho do abacate do Tasso, e eu não estou falando dele de sunga.
Nada se compara. Nada se compara
à berinja do Tasso, você não viu. Brilha essa berinjela, mais que a careca, é bonito. Eu acho que por trás disso também foi uma habilidade sua... psicológica, de sair da rede social do Twitter, onde as pessoas estavam te enchendo muito a sua sacola e você viu a galera queimar a cabeça e falou, cara, não vou mais participar desse jogo. Tem isso também, Taz?
Tem isso, mas eu não saí do jogo, né? Eu continuo nas redes, mas de um outro jeito, sabia?
Como é?
O Emílio pode achar que é viadagem.
Tá.
Vamos lá.
Ele pode estar com a razão.
Passa o tutorial.
Mas, Emílio, depois que eu comecei a plantar, assim, camomila, você entendeu?
Sim.
Ervas finas. Sim. O meu próprio capim-limão. Sim. Eu tenho um excelente chá de capim aqui. Capim santo, Emílio, quando Sim. você vier tomar um drink aqui comigo.
Sim.
E isso muda, cara. Isso muda o jeito que você para de perder tempo com aqueles debatezinhos que não vale a pena. Agora eu tô no Twitter, eu participei da manifestação virtualmente no sábado, foi lindo, achei muito bacana essas manifestações que a gente teve aí pelo Brasil, por exemplo, e não fujo do debate. Agora eu não perco mais tempo com gente que só quer ver um lado da moeda, isso tanto de um lado quanto de outro, viu, Emílio? Isso eu
agora,
o Zuckerman.
Sim, tá. Mas a classe artística tá nesse meio, né? Você deve ter acompanhado a Juliana Paes, que todo mundo apontou o dedo na cara dela e depois ela fez um vídeo se pronunciando. O que você acha de quem não tá de nenhum dos lados? Qual lado que você tá, Marcelo Taz?
Eu tô às vezes de um lado, às vezes de outro, menos deste governo. Este governo, pra mim, ele é desumano, é desumanidade o que eu tô vendo aí. Então, esse daí eu nunca convergi com ele. Agora, até algumas partes da oposição, algumas partes dos liberais que vocês gostam muito, dos conservadores. Eu gosto muito de alguns pensamentos, como, por exemplo, a privatização, que é uma coisa que esse governo não fez, né? Infelizmente. É, reforma administrativa, imposto, né, Emílio? O que a gente paga de imposto no Brasil, havia uma expectativa que esse governo fizesse alguma coisa, não fez nada, nem isso, sem falar no crime sanitário, mas enfim, tá. Aí a gente já pode entrar num debate mais quente.
Tá, Samidana, aqui, eu sei que você é um, eu te vejo como um grande educador, sempre usou a comunicação para educar, desde acho que do início da sua carreira, e eu também tenho essa preocupação. E aí, usando a frase do Marinho, o fato é que o Brasil não melhorou a educação. Não dá para falar que é a culpa desse governo, nem do último, é uma culpa histórica. Há quem diga que foi um modelo, que eu não tenho nem base para comentar, que foi aquele modelo do
sócio-construtivismo.
Construtivismo do Paulo Freire. Eu vejo os países e isso me dói muito, né? Porque você sabe que com os trabalhos remotos, daqui a pouco a gente vai estar competindo, independentemente de onde fisicamente cada um esteja, com indianos, com chineses, e temos que ficar para trás. Assim, como que você vê, assim, onde erramos na educação?
Como você disse, Sami, a gente erra há muito tempo. Aí é uma boa forma de olhar para essa questão, sem polarização, quer dizer, o descaso com a educação vem de muito tempo, histórico, né? E aí, eu creio que também a gente precisa tomar cuidado para não apontar o dedo para construtivismo, para Paulo Freire, para um monte de bobagem também, que às vezes a gente está preso. Para mim, o descaso é com duas coisas muito claras, com o professor e com as crianças. O Brasil nunca cuidou bem dessas duas categorias, vamos chamar assim. É muito simples, sabe? Então, antes da pandemia, em 2019, eu participei de uma conferência na Finlândia. Eu fui lá para aprender, achando que eu ia ter que olhar coisas muito difíceis de entender, complexas. Não, eles cuidam disso, de crianças, de professores, é bem arroz com feijão, não é? Só aquelas escolas do outro planeta, cheio de equipamento tecnológico. Valorizar professor e as crianças, principalmente elas, né? Que estão largadas aí no Brasil.
Cada vez mais. Tais. A sociedade brasileira não gosta de vulneráveis, velho, crianças. Não é governo, é a própria sociedade, não dá muita trela, não. Os velhos. Os velhos também. Os velhos, as crianças.
Não tem velho.
É, vai Corinthians. Aqui é etarismo. Vai Corinthians.
Vamos defender, mas eu quero dizer que você tá muito bem.
Tá bem.
Eu?
Tá.
Muito gostoso. Tá. Muito bonito.
Tô nada, bicho.
Dá vontade de abraçar.
Tô nada. Tá.
Japona. Oi. Que vocês estão
falando. Japona. Dá uma tostada.
Essa japona, minha mãe. Japona. Minha mãe que falava. Japona, minha mãe é falava o seguinte: tá frio, leva a japona.
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 Japona da.
Otas. Tô na Kika. Eu vou contar agora.
Tem coisas que só a gente sabe, né? Essa palavra japona, sim, o que ela representa. É, e outra, Emílio, eu quero, já que chegamos aqui nesse lugar, eu queria dizer que a gente daria um bom casal.
Bonito.
A gente passar o resto das nossas vidas na
guerra. Tira o olho. Você tira o olho.
E era francesa. Muito. E era francesa.
Você sabe que eu respeito muito as suas colocações, o seu intelecto, o homem que você... A tua história, principalmente a tua história, porque eu conheço você, porra, já há muito tempo, e você é um cara que sempre tá em projetos bacanas, sempre tá fazendo coisas legais. Mas eu estava outro dia vendo... Era um podcast que você estava e devia ser mais ou menos umas 8 da noite. Porque eu liguei pro meu filho, falei, você vem jantar? Ele falou, não, pai, daqui a pouco eu tô indo. Aí eu tava no YouTube, vem aparecendo, tava lá o Thais. Falei, pô, o Thais tá legal. Dando entrevista, que legal, tal. Aí eu falei, beleza. O Thais tá lá. Aí o meu filho chegou, tem uma série que eu quero ver. E eu tava, acho que no episódio 3, e eram 12 episódios. E eu assisti os 12 episódios.
Zerou a série.
Zerei a série. E aí meu filho tava sentado, acho que ele tava no celular. Ele falou, pai, O Taz tá lá ainda. Eu falei, como?
Ele continua lá.
Não, eram umas 3 da manhã, não sei. E você tava falando pro cara, você falou assim.
Eu preciso ir embora.
Você falava assim, cara, eu preciso ir embora. A minha mulher.
Preciso plantar mamão.
A minha mulher tá falando aqui, porra. Eu falei, caramba, olha a situação que o cara tá. Aí ele fala, não, só mais algumas perguntas que eu vou fazer pra você. Aí ele falava assim, você já tinha contado...
Do Rafinha.
Do Rafinha, de tudo. Não, mais 3 perguntinhas. Que inferno, hein, Taz? Que roubada, bicho. Mas por que isso? Você tem uma explicação?
Você não precisa disso,
não,
Taz.
Não, eu quero saber...
É a palavra premiada.
Emílio, você sabe que esse dia foi tão extraordinário, porque é o Rogério Vilela, que tem um dos podcasts mais bombados deste país.
É da hora.
Muito impressionado com a audiência desse cara. E eu não percebi o tempo passar, sabia? Eu não percebi, na hora que eu vi, eu olhei e falei, nós estamos conversando há 3 horas?
Eu preciso... Não, foi mais que 3.
Foi mais. Cárcere privado.
Não, 3 horas foi quando eu percebi.
Ah, tá. Entendi.
Aí o papo tava rolando muito bem, e aí uma audiência grande essa hora, como tem vagabundo
reunido. No...
E aí chegou uma hora, cara, que realmente eu falei, não, a minha mulher ligou durante o podcast, ela entrou no ar. Onde você acordou? Sim. Eu acho que era 1h30, onde você está? Mas eu acho que podcast é uma coisa que tem a ver, talvez, com a pandemia. Mas tomara que dure mais. Na pandemia, você se coloca num momento que você quer ouvir, né? Pessoas conversando, assim. E tem alguns muito bons, eu sei que vocês estão fazendo aí agora também. Eu gosto muito do Flow, que é onde eu já estive. Esse do Vilela, que é sensacional.
É pra quem tá casado, então, tem filho, você vai lá e fica 12 horas.
Mas é bom que você tem um álibi, a mulher liga, fala onde você tá, fala assim, é só você pôr no Vilela aí que eu tô aqui.
Manda
o
link.
Muito bem, Marinho da Chapa Tênis,
olha lá,
o Taz. Olha lá. O Taz
tem o perfil, né?
Tem o perfil, mas você não tem nome.
É verdade.
Mano, mas vamos falar de polícia, vamos falar de outra coisa.
Pô, mas eita, então eu perdi minha pergunta, então.
Então vamos falar do Faustão. Faustão, você que trabalhou na banda.
Na época do Perdidos,
meu. Aliás, você contou a história do fiscal.
Tinha fiscal. Fiscal.
Ah, é maravilhoso. Não, puta, você não sabe. Quando você fala. Então, o fiscal chegava, ele ficava olhando e tal, não sei o quê. É maravilhoso.
Censura, né?
Mas histórias maravilhosas o Thais tem também.
Faustão.
E o Faustão na Band? Como é que ele vai sair dessa, hein? Pepino, hein?
No lugar da
Terra. Pepino. E pepino, hein?
Pepino de novo.
Eita.
Olha, quem sabe pode ser uma chacoalhada no Faustão, né? Eu acho que não é à toa que ele deve ter também feito esse movimento. É, não preciso nem dizer o quanto que eu sou fã desse rapaz. Eu estava lá com o Goulart de Andrade naquela época que ele começou Perdidos. A gente estava ali no mesmo muquifo, sabe, Emílio? Você sabe do que estava acontecendo ali, né? E então eu tenho um carinho pelo Faustão. Até antes da TV, ele no rádio, né? Eu fazia o Varela, ele era o repórter de campo do Osmar Santos na Rádio Globo. Caramba. E é um gênio, Faustão. Eu só fiquei triste, eu não sei o que você sentiu, vocês todos aí. É, eu achei muito triste ele não poder se despedir, né?
Total.
É, depois de 32 anos, né? Eu fiquei assim, caramba. Nossa, que...
Frieza.
Eu acho que ficaria muito mal, sabe, se isso acontecesse comigo.
Ah, mas também... Vai fazer diferença de despedir, olha, obrigado.
Gente. Arquivo confidencial pro Faustão, pra ele mesmo.
Tá acabado.
O queima de arquivo confidencial.
Eu acho que ele mereceria, o Faustão merece, no mínimo, um arquivo confidencial pra se despedir da TV
Brasil. No Vilela.
Ou TV Globo, já que ele vai continuar.
Ô Thais, saudações santistas.
Acho que não, viu, Thais? Eu acho que não.
Você acha que ele não merecia?
Acho que não merecia.
E as bailarinas do Faustão?
Acho que não merecia.
Cadê elas? Ninguém fala, não teve despedida.
Vou fazer uma pergunta pro Thais aqui, que o Thais é santista também. Saudações santistas pro Thais. Ô Thais, falando, já que estamos falando em TV aberta do Faustão, você já teve algum convite aí pra atuar em algum programa na TV aberta que você recusou, você não quis, e se você tem vontade de estar à frente a um programa de TV, de entretenimento, novamente?
No momento, não tem interesse, Alba, sou seu fã, acho você um cara muito bacana, não tenho, cara, não tenho mesmo, assim, no momento, principalmente TV aberta, sabe? Mas estou muito feliz fazendo o que eu faço na TV Cultura, um espaço de liberdade incrível para fazer o Provoca, por exemplo. Mas gosto muito, né, de contar histórias. Então eu tenho gostado de experimentar novos formatos. Tenho trabalhado com muita gente assim. O Emílio teve a gentileza de citar a série que eu fiz para o YouTube com a CCR, os movimentos da cidade, por exemplo. E esses podcasts, eu acho que no rádio, na internet, mesmo em texto, né? Hoje tem muita gente produzindo coisas legais. Acho que tem muito espaço aí para quem gosta de comunicação. E estou dando aula também, que é uma coisa que eu faço desde sempre. Desde o professor Tiburcio, eu continuo
plantando uma suíte. Ô, Thais, você dá 5 minutos aí pra gente. Eu vou fazer um break rapidinho aqui. Já já a gente volta. Tem as polêmicas agora. Boa,
depois os cortes dos cortes.
Depois os
cortes. Todos os cortes do Thais no Vilela a gente vai perguntar.
Isso aí. Porque eu vou falar agora. Eu vou falar agora o seguinte. É o prêmio do ano no Pancadão. É isso, né, Dedê? Boa, então, quem avisa, amigo, é. Falar, Emílio, você tem que avisar a turma lá do Pânico, a tua comunidade, e eu vou avisar você. O sorteio com o maior prêmio do ano do Pancadão é dia 3 de julho. Ou seja, já já. Marca certo? Aí. Marca aí no seu calendário. 3 de julho. Marca essa data. É o dia que você pode mudar de vida. É o dia que o Pancadão vai sortear a tão querida e famosa e desejada X1. BMW X1. É aquela BMW, né? Esse carro vale mais de 250 mil reais e pode estar aí na sua garagem em menos de 15 dias. É o tipo de chance que a gente tem uma vez na vida. Então, não dê mole. Faça sua assinatura agora. Já tá valendo já. É pancadal.com.br. Se você não fizer agora, alguém vai ganhar no seu lugar. Porque se tem duas coisas que não faltam no Pancadão, é prêmio e ganhador. O Brasil inteiro está participando, está ganhando prêmio no Pancadão. Se liga nessa história do Eduardo. Dá para rodar aqui a história do Eduardo? Então vamos lá, o Eduardo.
Meu nome é Eduardo Lemos, trabalho no ramo de segurança eletrônica. Sempre foi ouvinte da Jovem Pan. Faz parte da vida do brasileiro, né? Ouvi essa rádio, né? É, eu tava vendo no YouTube alguns filmes lá do Emílio Zurita, né? E comecei a assinar, dia 11 de abril. Foi aí, logo em seguida foi aprovado e comecei a participar. Logo em seguida, no mês seguinte, já fui contemplado. Eu comecei a chorar, dar risada. Foi uma mistura, assim, de emoção muito grande. Deus me falou pra fazer assinatura e eu acabei sendo contemplado aí. Esse ano eu fiz 50 anos, então pra mim foi um presente de aniversário. O carro veio muito bem limpo, veio certinho, bem acomodado, bem seguro. Cheiro de novo, né? Molinho, né? Fácil de dirigir. A eletrônica do carro é algo assim, é fora do comum. Valeu, Jovem Pan! Valeu, Pancadão de Prêmios!
É isso aí! É isso aí, bichão! Agora me fala se ganhar um carro não vai deixar você feliz e tal. Agora, imagina você ser o primeiro a ganhar a BMW. Esse é o Volkswagen, é um carro bala também, mas estamos falando da BMW, que é agora o sorteio, tá? Banco de couro, farol de LED, e aquele carro completão, tá? O maior prêmio do Pancadão pode ser seu, são 66 centavos por dia. Fala aí se não vale a pena pagar isso, né? Você vai faturar um carro de 250 mil reais. Sorteio agora, dia 3 de julho, depois não reclama. Tô avisando. 250 mil reais, mais de 250 mil reais. Então entra agora no pancadão.com.br, você vai fazer sua assinatura, o sorteio da BMW e ainda tem iPhone 11, tem o Virtus, que é aquele Volkswagen bacana também, tem Samsung Galaxy, tem um monte de TV de 50 polegadas, notebook, caixa JBL, são 60 prêmios toda semana tem esse prêmio e agora eu tô aqui incumbido de avisar vocês que no dia 3 vai estar rolando a BMW. Então corre lá, experimenta, pancadão.com.br, participa. Quem sabe você não fatura essa BMW, é pancadão.com.br, todo dia uma pancada de prêmios pra você. Breakzinho rápido, na sequência a gente volta com o Thais aqui, com as perguntas. São da Jovem Pan para todo o Brasil, nas nossas plataformas, muito obrigado pela grande audiência aqui, lógico, o Thais tá aqui. E vocês falavam do Thais na televisão. O Thais está fazendo o Provoca, sim, que é um grande programa.
Maravilhoso.
Um clássico da televisão que é toda terça-feira, se não me engano.
Isso aí.
É terça-feira, né, Thais? Outro dia eu tava.
Toda terça. 10.
Isso.
É, amanhã vai estar a deputada Isa Pena, que foi assediada na frente das câmeras, falando coisas muito fortes.
Isa Pena teve aqui na época da... Ela teve aqui
várias vezes nos debates.
Isso, sim. Deputada estadual. Isa Pena teve aqui também, mas eu vi você com a Marisa Hort, os grandes nomes, e não dura 5 horas.
Não.
Por quê?
Porque
não dura. Não.
É muito bem editado.
Porque tem uma produção, então ele vai e faz as perguntas que realmente interessam. Então você não perde muito tempo da sua vida.
Putz, você fica lá uma... só coloca no ar, Emílio, os cortes.
Isso aí. Exatamente. Então,
isso que eu queria perguntar. Eu gosto de coisas editadas. Por exemplo, quando você compra um jornal impresso ou quando você entra em alguns portais, aquilo passou, um monte de informação passou por um editor que fez aquelas escolhas. Você acha que estamos num momento que as pessoas querem... As informações em abundância, né? A gente tá falando, podcasts duram 4 horas. Eu não tenho o menor saco pra isso, nem pra ser entrevistado. Quando eu fui no Flow, eu falei, ó, 1 hora, e eu tinha compromissos mesmo, duas vezes. Não, mas o que você acha? Que é uma tendência essa não edição? Porque isso acaba com o tempo das pessoas, né?
Isso é uma tendência, viu, Sami? E eu creio que tem a ver, quer dizer, é legal entender até como que isso influenciou os podcasts que estão agora no Brasil. O principal deles é o Joe Rogan, né? Sim. Que é um podcast que dura 2 horas no mínimo, mas ele entrevista o Elon Musk, ele entrevista uns atores. E ele é um cara muito preparado, é engraçado, é uma entrevista cheia de conteúdo. Eu acho ruim ter podcast que é pura conversa, desde que também a conversa seja legal. Aliás, Emílio, eu quero agradecer ao seu filho, né? Você falou que você ficou vendo uma série que ele ficou ouvindo, cara. Pô, eu fico muito feliz de que ele tenha sido atraído por uma conversa longa. Eu acho bacana isso. Não, não acho ruim, sabe, Sami? Necessariamente o formato, tá certo?
Eu acho ruim, você estava meio bêbado.
Estava, alcoolizado.
Você estava alcoolizado.
Suadíssimo.
Você começou a falar bobagens. Aí eu falei, puta, se ele começar a contar as histórias da Band,
Fernando Meirelles,
os bastidores
do CQC,
as histórias do Meirelles,
vai ter problema.
Vai dar problema. E fiquei torcendo pra acabar logo. E eu
pra não constranger.
Meio bêbado, meio tomando. Né?
Perna cruzada, muito aí amigão.
O cara fala assim:
Caetano Veloso.
Tá, tirou a camisa no podcast.
Aí o cara é meio paninho. Ele é meio paninho. Ele fala: não, mas me conta essa história direito. Do Johnny Saad. Isso. Como é que você vai falar do Johnny Saad?
Como é que foi que você queimou a rosca? Umas coisas horrorosas.
Eu vou te dizer uma coisa. Eu sei por que você está criando essa fake news sobre a minha participação nesse podcast. Você temia que eu contasse aquilo?
Não. Isso jamais.
Histórias da granja.
Deixa eu falar uma coisa para você.
Emílio Taz no karaokê.
Histórias da mandioca.
Você sabe que as coisas acertadas no backstage... Por lá, elas têm que ficar, porque você é um profissional da comunicação.
Exatamente.
E você sabe que a gente tem que se manter como profissionais. Agora, esses caras vão lá e querem saber tudo. Tudo, não, é claro.
Não.
Não, jamais.
Eu concordo com você, Emílio. Tem a ética do backstage, certo?
Isso.
Essa daí a gente tem que cumprir. Mas naquele dia eu não falei nada que não fosse bom que eu falasse naquele momento.
Claro.
Eu gostei.
Claro.
Thais. Fala, Thais, meu bom. Eu queria. Você há de convir comigo que nesse contexto pandêmico não há má aglomeração de direita e boa aglomeração de esquerda. Você está eximido de qualquer culpa porque você bem disse que participou virtualmente do ato. A esquerda estava dizendo que todos iam tomar as ruas usando a máscara PFF2, que assim estariam protegidos do vírus, distanciamento, mas a gente não viu distanciamento. E na figura, na presença sempre cativa e emblemática do Chico Buarque, ele usando aquela máscarazinha de flanela que não protege tanto. Você acha que estrategicamente olhando adiante, tudo bem que política é um esporte de contato, a direita está sonoramente cagando para essas restrições e está tomando as ruas, então a esquerda meio que se sentiu impelida de também mostrar força, mas isso não perde força o discurso de respeito à vida que a esquerda tanto ostenta?
Olha, Marinho, é legal a sua pergunta para esclarecer uma coisa, né? O que eu vi no sábado foram manifestações muito genuínas, as pessoas muito cuidadosas, inclusive com essa questão aí higiênica, né, da máscara e tudo mais, e diversa, não era só um tipo de gente, eram vários grupos de artistas, não era só a esquerda, como você está falando, eu discordo, eu acho que eram vários tipos de pessoas. E isso eu achei muito positivo, sabe? Agora, uma outra coisa é quem está com a política de Estado na mão, política de governo na mão, desestimular o uso de máscara, por exemplo. Ou, inclusive, a vacina, jogar fake news, jogar um desestímulo às pessoas se vacinarem. Eu não sei se vocês sabem, no G20, o Bolsonaro é o único governante que não se vacinou. Vocês não acham que isso diz algo sobre uma diferença entre manifestações de motocicleta ridículas com números superfaturados e o que a gente viu no sábado? Vocês acham que não tem diferença?
Ah, acho que são acho que as duas são genuínas, como você falou no começo da sua resposta.
Duas manifestações. É o dos Bolsonaro e dos canhoteiro.
Pronto.
Mas é isso
dois
aí.
Gritando.
É isso aí. E agora tá a chapa tênis.
Tentando um nome.
O Marinho tá tentando atrás de um nome.
Hoje ele falou Dória.
Falou Dória.
Falou de
Dória.
Você no break também, Thais.
Dória.
Dória
Deus.
Falou que você mandou um WhatsApp pra ele.
Dória. Você já tem.
Thais, uma,
tem o Dória. Nossa, e tem o. E tem o.
Espiridão a mim.
Os caras estão me usando. Não, velho.
O que eu falei Ciro. É o seguinte.
E tem o
Danilo.
Quem?
O Danilo. Você votaria Danilo. No Danilo Gentili, Thais?
Votaria ou não?
Lógico que não.
Os caras estão me usando, hein, velho. Juro, velho.
O Thais vai votar
juro.
No Danilo
Gentili. Danilo ou Rafinha juro. Bastos?
Lógico que não vai votar no Danilo
segundo,
Gentili.
Juro, velho.
Segundo turno, Danilo.
Acho que ele vai
Rafinha.
Votar.
Em quem que você vota?
Não, pô, o Danilo fez uma baita entrevista lá no Provoca.
Aí vai daí.
Foi lá, obrigado.
Vai votar no Danilo.
Vamos ouvir ele, vamos ouvir ele. Vamos ouvir.
Fala aí, Thais.
Juro,
velho. Só há uma chance de eu votar no Danilo Gentili. É. Se for ele e o Bolsonaro. Aí eu voto nele.
Os caras estão me usando, velho. Você não acha que os caras estão me usando, não, do MBL?
O cara aqui tá querendo puxar meu tapete.
Ô, Thais. É?
Agora, nossa, agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não tá cedo demais pra gente já começar um papo de polarização do segundo turno, inclusive.
Obrigado, Thais.
Das eleições que vão ser daqui um ano, sabe? Eu gostaria tanto de entender. O Sami, né, fez essa pergunta aí sobre os negócios e vocês também falaram de educação. Cara, o que está sendo preparado para o futuro do Brasil?
Propostas.
A educação 4.0, né, a indústria que existia está acabando, ela é obsoleta. Ela está sendo apoiada por esse governo liberal e a indústria que virá, esse governo está preocupado em formação de mentes, pessoas que escrevam código, por exemplo, se o governo está preocupado com nada disso. Eu acho isso muito triste. Eu acho que é mais por aí que a gente tinha que bater a política.
Posso aproveitar da sua mente inquieta aqui, porque sempre...
Mas,
que...
Otais, daqui a pouco, mas Otais, se você for pensar bem, há muitos anos, a discussão política, depois que virou pop, depois que você inventou o Sequeçola...
Inventou o Bolsonaro.
Sequeçola, que não podemos...
Valeu,
passar o paninho isso. Para você,
cara. Inventou o Bolsonaro.
Quero agradecer o grande Thais.
Pera lá.
Me inventou aí.
Só um pouquinho. Há muito tempo que não é discutido política pública. Nas discussões para governador, para qualquer coisa. É muito mais um talk show. Isso. É muito mais o Bill
Clinton. Getty.
É o Bill Clinton tocando saxofone.
É isso.
É o Bolsonaro não sei o quê. Guarnia. É o Lulinha.
Dancinha.
Esse aqui é o negócio. Mas aí tem que ir conforme o jogo, né?
É muito chato, né, Emílio? A gente tá num lugar onde estamos falando de mesmos nomes. Eu trabalho há 38 anos. E a gente tá falando dos nomes que eu conheci lá no começo, você entendeu? Eu não vejo o Brasil assim. Isso é que eu quero deixar muito claro. Eu sou muito otimista com relação ao Brasil por conta das pessoas, não tem nada a ver com o governo ou candidato, entendeu? O Brasil, a economia resiste, o Sami, o que a economia apresenta aí é um sinal de que, cara, esse país, para alguém matar esse país, e não estou falando só desse governo, vários outros que atrapalharam com burocratização, com falta de investimento, com falta de crédito. O Brasil é um país onde não há crédito, crédito popular. classe, entendeu? É. Só tem um banco faturando muito dinheiro, mas pensando pouco no crédito, por exemplo. Então, é muita coisa para a gente conversar, para ficar esses sinos, que eu nem tenho vontade de falar nomes, mas apesar que temos que ter candidato.
É isso.
Dúvida, sempre tem um candidato melhor, não quero julgar qual é o que vocês vão votar, cada um tem que ter o seu, mas temos que nos respeitar quanto às opiniões sobre os rumos
ainda tem.
Do Brasil.
É isso. Boa. Aí, Thais. Porra, Thais, muito obrigado, cara, você disponibilizar seu tempo aí, tá na produtora aí, você que tá cheio de projetos, tá lá na TV Cultura, o Thais sempre tá trazendo novidades, um cara que sempre tá, um cara positivo, um cara bacana, um cara que a gente tem como na profissão e a gente tem orgulho de trabalhar
com ele,
de ter a mesma profissão com ele. Obrigado pelo papo. Agradecer você e, porra, vamos...
Marcar uma charrete.
E larga a mão de ficar aí, vem aqui que você já tomou vacina, que eu tô ligado.
Tá vacinado já.
Você tá com essa desculpinha de pandemia pra não vir aqui.
Ó o Taz no cavalo, o alazão. Vou passear com você.
Olha aqui, que roceiro urbano mais charmoso. Beto olha Carreiro. Isso.
É, tô ligado. Beto
Carreiro. Gostei do chapéu.
Chapéu do champinhão do
Charlie Brown. É isso aí. Marcelo Taz, muito obrigado. O Taz está nas redes. Valeu.
Você é craque. Beijão aí para todo mundo. Tá?
E obrigado pelo papo. Obrigado pelo papo, sempre bacana.
Marcelo Taz.
Marcelo Taz.
Gênio.
Gente ele boa.
Bela penteada.
Porra, eu conheço o Taz, cara. Você não era nem nascido.
Na época do Perdidos. Que ano você nasceu? 1983.
Tá vendo? Eu conheço 37 anos. Antes de você.
É, onde? Band? Band FM.
E você quer dizer que você é um menininho?
Que eu sou foda.
Salve, que eu sou foda. Band.
Mas aí, pra você ver.
Você quer
que a geração passa.
Ô, carecão. Você chega lá, ô, desrespeito.
Imagina, Taz, eu tenho profunda admiração pelo tem comunicador.
Nada, tem nada. Se falar, o carecão não rendeu.
Imagina.
Fala mal nas costas. Imagina,
Taz é parceiraço.
Fala esse Taz aí.
Você falou, que você falou hoje é o Taz.
Você sabe o que é? O
Taz é gênio. O Taz Ernesto Varetas, tá brincando.
Vareta. Ele é o Meirelles.
Lógico. Os verdadeiros arquitetos da comunicação brasileira.
Meu Deus. Gente muito boa.
Sim.
E cara sério.
E gente boa.
E cara sério.
Foi o que ele falou. É gente boa. Ele falou gente boa? Ele é gente boa.
É, mas é mesmo.
Agrega. É que vocês gostam.
De chacotas.
Tem uma notícia quentinha
jogar pra
aqui,
hein?
Opa, notícia quentinha.
Não vai agregar absolutamente nada a ninguém.
É o
Celso Portioli acabou de tomar a primeira dose da vacina.
Nossa. Obrigado por avisar.
Ai, Celso, você.
Celso Porrisoli.
Deixa eu fazer um break rapidinho. Ninguém noticiou ainda. Já, já a gente volta aqui na programação da...
Quinta da Manchete.
Vai caindo, né?
Vai.
O primeiro é o
era William Didi. Bona.
Didi.
Cid Moreira. Roberto Carlos.
É, acabou de postar.
Daqui a pouco Sérgio Malandro.
Liminha e Rock.
Sérgio Malandro.
Oh, aí, ó.
Vou noticiar aqui.
O senhor não vai sair em lugar nenhum.
Nem no Sami. Nem no Metro News.
Nem no grupo da Nubem.
Vamos fazer o break rapidinho? Então vamos fazer o break rapidinho. Já, já a gente volta aqui na Jovem Pan. Grupo.
Anima que a esperança vem.